Podcast em 45 minutos, começando sua edição de número 174, mais um podcast da madruga, né? Mais um podcast da madruga, aquele só para os fortes.
Reza a lenda que vai ser rápido.
Vamos ver, vamos embora.
As pessoas já sabem, nesse momento já olharam até quando ele vai. A gente é que não sabe. Fenda do tempo entre a gravação e a audição.
O nosso podcast da madruga, número 174, começa com o musicast ao som do rock de Faith No More, com a música Sol Invictus, Faith No More, que vai também estar no palco do Rock in Rio nessa sexta-feira. E indicação de Fred Figueroa.
Verdade, eu ouço pouquíssimo rock internacional. Quer dizer, já ouvi bem menos, hoje até ouço um pouco mais. Na época que eu descobri Faith No More, eu praticamente não ouvia nada de rock internacional. E acho que iniciozinho dos anos 90, e o Faith No More emplacou um hit chamado Epic, que é um musicaço, um musicaço. Poderia até ter sido a sugestão de abertura. E do disco The Hell Sink.
Tô sentindo que tu tá meio arrependido, inclusive.
Não, agora. Mas eu achei... Porque ela é o grande clássico do Faith No More, que é Epic. É uma música mais conhecida. E é dentro de um disco, que é o The Hell Sink, que também é um discaço. Eu tinha a fita cassete original, que antigamente se vendia vinil e fita cassete.
Original.
Original, que não era... Você podia gravar
um
cartezinho pequenininho, isso. As letras iam soltando. E lá em casa, o aparelho 3 em 1... A parte do disco tava com a rotação muito lenta e não tinha um conserto. Então, se eu colocasse o disco, a música ficava sempre assim, bem lento. Então, passou a ser...
A galera deve ter tomado um susto na porra.
Aí, se você tosse rápido, vai ficar com voz de papo.
É, só que aí era a rotação, era atrasada. Então, eu tinha que comprar fita cassete pra ouvir. Esse era um grande disco. Inclusive, o Faith No More teve no Recife nessa época. Fez um show no Geraldão. No início dos anos 90.
O grande show era no Geraldão.
É, foi uma sequência aqui de shows internacionais que teve A-ha, Faith No More e outra banda que era gigante na época, Information Society. Eu fui pra A-ha, Information Society.
Information Society entrou no dialeto pernambucano. Quem nunca falou Enrolation Society nessa vida aí?
Não,
é por causa disso aí.
Qualquer dia desse, o Musicast, vai indicar a música do Informate.
Sync, né? Era a principal.
É, mas tem outras.
Enrolation Society, Embromation Society. Meu irmão, eu lembro de pequeno que isso aí entrou na conversa do povo.
Algumas pessoas pediram, sugeriram indicações pro podcast com bandas que vão tocar nessa segunda semana do Rock in Rio. E eu disse, não. Apesar de terem sido belas indicações, eu disse, vou fazer a função do programa, que é indicar algo que talvez para a nova geração seja menos conhecido, que é o Faith No More, que acabou de gravar um disco. Essa música é a música de abertura do disco, uma grande música. Eu tô bem. Desde que eu vi o line-up, como é que.
Line-up
do Rock in Rio, esse show é o show que eu quero ver, que é o do Faith No More.
Então tá aí a indicação de Fred Figueroa para iniciar esse podcast da madruga, é só o Invictus de Faith No More. Senhores, nessa quarta-feira, essa quarta-feira marcou o início oficial da primavera, né? E isso, no Recife, vocês sabem que significa...
Não era pra gente ter começado com o Tim Maia, né?
Eita, é verdade.
É primavera...
Não, mas eita, a galera clichê, vai desligar o podcast, bicho.
Seria muito clichê.
Pois é, mas aí vocês sabem que a primavera no Recife significa exatamente o verão, né?
Tá quente,
quente pra caramba. Muito quente.
Que eu diga o Huracan contra o Nova Rua, parecia time de pelada.
Treinando sem camisa.
Exatamente.
Sinceramente, desde o futebol ficou mais profissional, eu não vi mais.
Um time tão esculhambado, treinando sem camisa, as camisas amarradas na cabeça, o negócio.
Vaza. Pois é, e aí começou a primavera, ou seja, começou o verão aqui, e você sabe que pra curtir o verão é litoral sul de Pernambuco. E se você pensa em litoral sul de Pernambuco, não tem hoje como você não pensar no Village Porto de Galinhas. Inclusive, estou fazendo planos para esse fim de semana dar um pulo lá no Village Porto
de Galinhas. É uma botada por semana agora.
Vou conversar com o Eduardo.
Anota aí, Eduardo. Eu já estou aí.
Então anota aí. Essa que vem, a outra.
É rodízio.
Aqui é rodízio.
Daqui a 4 semanas chega a minha vez.
É. Mas o Eduardo está com um projeto aí. Está arrumando uma casa agora, que ele vai lançar em breve. Que ele disse que é para enfiar o galera do podcast logo lá.
Eita, pô.
É, de uma vez só.
Aí tá
entendendo? O projeto mais na frente, quando tiver pronto, a gente vai anunciar.
Que ideia.
Grande ideia. Pra quem quiser fazer uma festa,
É um empreendedor.
O finalzinho de semana ali. Porque ele quiser ficar. Fazer a coisa isolada. Meu amigo, que oportunidade.
Excelente. Então vai ficar ligado, fique ligado aqui, porque a gente vai trazer essa notícia do Village em primeira mão para vocês, trazer mais detalhes dessa ideia que Fred já adiantou aqui, que a galera lá, Eduardo e Companhia Limitada, estão bolando aí.
Eu encontrei com o Eduardo hoje de manhã, né, nessa quarta-feira de manhã. Ele tá vindo para São Paulo.
Na calada da madrugada?
Foi, aquela madrugada de 8h30, violenta. E foi interessante que a gente foi para uma reunião, na verdade, que ele estava acertando a produção de alguns vídeos, porque ele tá reformando o site do hotel. E ele contou
crack,
com a galera primeira, né? Nosso amigo Lucas Fittipaldi aí tá com a produtora. Ele contou a história toda do Village. Meu amigo, é longa a história. Começou, o plano começou em 86.
Ele já falou aqui, cruzado.
Não, mas começou a projetar, tentou Itamaracá. Sabe quanto é que custou o terreno do Village?
Diga não, vai fazer raiva muita gente. Quantos cruzados?
$50,000.
Putz.
Né, 200 nada. Pau. No de hoje, né?
É, no de hoje.
Há um ano e meio atrás...
No de amanhã pode ser 250, né?
No de um ano e meio atrás, R$100,000.
Pois é.
Hoje tem quase 200 quartos. Começou com 48 quartos. A história é fantástica.
Pois é.
E você até bem lembrou, né? Com dólar em alta...
Meu amigo...
Quanto mais perto, melhor.
Muito melhor.
E pois se é. Tem um perto de qualidade...
E
se com você, código.
E para garantir a sua vaga, você já sabe, vai lá no villageportodegalinhas.com.br, faz a sua reserva com o código podcast45minutos, podcast45.
E aí, errou o código.
É madrugada, jovem. Aí tá desconto.
O código podcast45
e aí você ganha 40% de desconto na sua diária.
Ainda só vai rapidinho. Ter mais dois códigos hoje. Isso.
Tem, mas os outros já tô...
O outro é mais fácil. Só rapidinho.
Mais fácil do que um que a gente repete há um ano e
meio. Mais fácil, jovem.
Mais curto. Mais curto. O só para também a questão do aniversário, né? Todo mundo, eu coloquei foto no Twitter, então já tem gente interessada, né?
Fantástico. É grande,
a ideia é genial.
É o hotel da família.
É o hotel da família.
Não tem. Aí ele é
imbatível.
Número um.
Senhores, então vão lá, corram e garantam sua estadia lá, porque vale a pena demais. Village Porto de Galinhas. Qualquer dúvida aí na hora de fazer sua reserva, você já sabe, manda um e-mail pro e-mail telefone vermelho podcast45@villageportodegalinhas.com.
Tá tenso o negócio.
Village com dois L's, hein, pessoal?
Village com dois L's. E você fique ligado aí, porque como o Fred já adiantou, temos mais dois códigos aí vindo no intervalo.
O da loja do torcedor, que eles já estão acostumados.
Isso.
E hoje?
E hoje tem parceiro novo no podcast 45 minutos.
Eu quero saber o seguinte, meu amigo. O mês de outubro, a turma vai chegar forte. E disse que o podcast agora...
Vem regado.
A turma vai trabalhar com um pouquinho, mas a madrugada vai ser mais longa.
Vocês, como sempre, vocês vão gostar. Fique ligado que no intervalo a gente vai soltar aí essa novidade, um novo parceiro do podcast 45 minutos. Senhores, oitavas de final da Copa Sul-Americana. Sport recebe o Huracán na Ilha do Retiro. Estreia do técnico Falcão, né? À beira do gramado lá, foi aplaudido pela torcida do Sport. Mudou o esquema, o Sport passou a jogar no 4-3-3, com na primeira linha...
4-3-3.
Assim, eu tô falando o que foi o Falcão defendeu, e o que eu entendi também, assim, ele porque ele falou 4-1-4-1, a linha de quatro zagueiros, os dois laterais, os dois zagueiros, né? E aí ele colocou Richelli como volante.
Isso,
e aí
Richelli ele não colocou
Diego Souza de um lado, o Marlone do outro.
Ele não colocou, exatamente, porque a resposta veio depois que perguntaram com a função do Diego Souza como volante. Ele disse que não era bem como volante. Era Richelli como central, volante mais marcador. E aí como
4-3-3.
É, eu acho que... E aí André mais na frente.
É a leitura dos números.
É menos relevante. Mas assim, mudou principalmente a maneira, o posicionamento ali de Marlone.
Que essa foi a mudança.
Essa sim.
Então, vamos lá começar o debate. Fred, o que é que você viu do jogo? O que é que você sentiu? O que é que já dá para observar de mudança? O que é que não mudou também, que você observou, desse empate por 1-1?
Celso, é o seguinte. Eu acho que, primeiro, com um único treino, não poderia se esperar uma mudança...
Relevante mesmo.
Né? Relevante, profunda, radical. Assim, era esperado que o Sport fosse o espelho do que o Sport vem sendo na temporada. Não se esperava uma mudança radical. E a grande mudança, independentemente de 4-1-4-1 ou de 4-3-3. E eu confesso que preciso de mais jogos para fazer uma leitura mais... Tentar uma forma mais clara de como foi.
Até porque, a distribuição. Fred, não vou interromper não, até porque o time não conseguiu manter uma mesma estrutura tática o jogo
todo. Houve uma variação, essa variação até sugere um pouco mais o 4-1-4-1, pela variação das peças no meio. Então seria realmente 4 atrás com Richelli na frente e os 4 ali no meio com uma outra variação e André na frente. Mas enfim, a mudança relevante foi tirar Marlone
da ponta
do
esquerda.
Asilo que Eduardo havia colocado ele na ponta esquerda. Né? Então, Marlone foi...
Exílio.
Do asilo ou exílio. Mas as duas palavras...
Entendi.
Porque ele estava envelhecendo e morrendo ali. Mas vou ficar com exílio. Tirar ele do exílio da esquerda e trazer para o meio.
E como foi voluntarioso, como se
movimentou bem. E Marlone foi a melhor peça ofensiva do Sport. Eu acho que a melhor peça do Sport na partida foi Richelli.
Exato.
Mas a melhor peça ofensiva foi Marlone, jogou bem, foi decisivo para o gol e foi bem participativo. Ponto. A única mudança mais significativa surtiu um efeito positivo. Ponto. Porém, a ausência de outras mudanças e como era impraticável que tivesse, a manutenção da forma que o Sport vinha jogando, a dependência dos jogos, das jogadas pelas laterais, levaram o time a repetir os mesmos erros que todo mundo já tem, já está bem acostumado, e são erros que vêm sendo decisivos para a queda de rendimento do Sport. O Sport depende ofensivamente demais dos dois jogadores que são escalados para jogar aberto.
Estão péssimos.
E o desempenho hoje de Michael Leite na direita e Regis colocado na maior parte do jogo pela esquerda. Em algum momento desceu pelo meio, a maior parte do jogo pela esquerda. Mas ele estando na esquerda ou ele estando no meio, muito mal, uma peça nula, impressionante.
Não é só nula.
Mas
o Regis atrapalhou. Regis atrapalhou muito o jogo, pô.
Assim, um jogador
o craque da galera.
O jogador que pedia mudança, assim, era a mudança mais urgente de ser feita. Acabou sendo a primeira, mas aí depois a gente pode detalhar mais isso. Mas enfim, o Sport muito preso, muito dependente a atacar pelas laterais. E essa dependência faz o time ficar previsível, até mesmo para um time que não o conhece, porque você começa a marcar com mais facilidade. E outro ponto que está atrapalhando demais essa característica do Sport é que, além dos dois pontas estarem mal, os dois laterais também estão muito mal. Então, assim, o Sport é um time com uma queda de rendimento técnico muito grande que tem atrapalhado a consistência tática que o time tinha. E aí o time fica vulnerável. Fez uma partida mediana, insossa no primeiro tempo, mas mediana com controle da...
Eu digo, mas mediana, melhor que o Huracan.
É, mediana, exatamente. Eu chamo de mediana por isso, porque você tem o controle da situação.
Exatamente. Então, não passou perigo agora nenhuma. Né? Aliás, não, até passou numa jogada ali de linha de impedimento, mas... Assim,
no primeiro tempo, acho que foram dois lances.
É, mas os dois travados por uma bola dividida aqui.
Não teve nenhum lance.
Uma falha de Durval.
Foi que
mas ele foi muito morno.
Que Matheus... Exatamente. Mas assim, ele foi mediano no primeiro tempo. Eu só diria mediano porque o Huracan foi pior. Então, um mediano morno. No segundo tempo entrou bem.
20 minutos.
Fez o gol. Poderia ter feito outro gol. O René teve uma grande chance. Só que o Huracan, quando começou a querer jogo, o Sport sentiu. E as mudanças para tentar travar esse jogo não surtiram efeito. Eu acho que Falcão... ele sabia, todo mundo que estava vendo o jogo sabia que Regis era a primeira substituição, teria que sair. Eu teria já entrado com o Endel. Eu já acho que já era o momento de fazer uma substituição defensiva. O Huracan estava ganhando o campo, ele optou por manter a estrutura com o Elber. Entrou mal, tão mal quanto o Regis. Entrou mal. E aí continuou a urgência, a necessidade daquela substituição defensiva. E aí ele tirou Diego Souza. E aí Diego Souza, por mais lento que seja...
Sai por cansaço, né?
Por mais lento que seja, por mais desgastado que esteja, é quem prende a bola e é quem distribui a bola. Fez isso o tempo todo. É invisível para algumas pessoas isso. É invisível.
Não, é invisível. O pior é que não é só invisível. O pior é tratar como jogador. Continuar tratando como jogador.
Eu e Cássio, a gente voltou no mesmo carro, a gente ficou ouvindo uma das rádios. E assim, criticar Diego Souza é linha editorial. Zombar de Diego Souza é linha editorial desde o dia que foi contratado. Então, assim, nunca vão admitir.
Mas a mudança de Falcão, as mudanças de Falcão no segundo tempo, eu concordei com tudo.
Foram justificáveis.
Inclusive, essa é de Diego Souza.
Eu, Fred, ali...
Boa parte da torcida não entendeu.
Mas poderia ter acontecido antes. Agora, o problema dessa mudança... Foi porque o Wendel entrou muito
exatamente.
Mal.
Quem entrou não entrou bem.
A leitura de Wendel naquela partida, naquele momento, talvez não no lugar de Diego Souza, mas enfim, entrou paciência. Mas ele entrou muito mal, ele foi nos piores.
Mas aí a culpa é do treinador.
Eu também não acho que seja culpa. Até porque não. Assim, se Elber tivesse entrado bem, dado a resposta melhor do que o Regis vinha dando, teria encaixado. Eu, Fred, naquele momento, teria tirado o Michael Leite...
Que tava horrível.
Que tava mal desde o início.
ML pode ser chamado já de IML.
Tava mal desde o início. Eu, Fred, teria tirado o Michael Leite, colocava o Wendel. Quer dizer, só pra deixar claro, eu, Fred, teria tirado o Regis e colocado o Wendel. Com isso, o Diego Souza ia pro meio e Marlone ia lá pro exílio da esquerda. Eu teria feito isso. Depois que ele tentou Elber e não tava funcionando, eu tiraria Michael Leite.
Não necessariamente vai pro exílio da esquerda. Tem pode jogar
com o Michael Leite. Poderia continuar girando, mas enfim, pela estrutura que tava. Eu teria tirado o Michael Leite, colocava o Wendel, adiantava Diego Souza e jogava Marlone pra esquerda, com o Elber vindo pra direita, ou vice-versa.
Eu tô achando que ele vai acabar adotando essa tática de botar Diego Souza pra jogar lá na frente. Eu acho que ele vai até adotar essa estratégia de colocar Diego Souza pra jogar lá na frente com o André.
Ele falou isso na coletiva. Assim, a gente tem que dar o desconto de Falcão... Porque treinou 45 minutos.
Não, exatamente.
E assim, e sinceramente, eu acho que Falcão sai. A primeira impressão de Falcão como técnico do esporte foi muito boa.
Boa.
Pelo fato de. A primeira
diria que foi que muito fez, boa, não.
Eu diria que foi boa. Boa. Mas tem que ficar entre muito boa. Que é a nossa característica.
Foi boa.
É que eu acho que foi de boa pra regular.
Não, foi boa. Eu acho que teve muito mérito do Falcão. Pelo pouco tempo que ele teve de trabalho, ele conseguiu dar uma vida nova a um jogador importante que é Marlone. E as mudanças que ele fez, na minha opinião, corretas. Você pode descontar aqui e ali, mas ele está conhecendo o grupo ainda. Então, assim, ele não fez nada, nenhuma aberração nas mudanças. E aí, os erros que o Sport, que Fred falou, os erros recorrentes do Sport, desde a época de Eduardo, era impossível Falcão corrigir em 45 minutos. Então, pelo pouco tempo que ele teve, ele sai, a impressão dele foi boa. Talvez, no decorrer... E também não dá pra avaliar o trabalho dele por esse jogo. Mas foi um bom trabalho, não. Mas a primeira impressão foi boa.
Eu acho que valeu boa, Celso. Eu acho que valeu boa por o seguinte. Ele conseguiu mexer um pouco, sem desorganizar. E a mexida dele teve uma contribuição importante.
Sim, sim.
Pronto.
Só pra completar, porque eu terminei não falando. A questão do Diego Souza na frente, que ele falou na coletiva isso. Que ele pensou em colocar o Diego Souza mais na frente. Só que ele conversou com o Diego Souza... E também aí entrou na questão de cansaço, de físico, para jogar na frente seria mais desgaste e tal. E aí ele optou por jogar o Diego Souza onde ele atuou. Ele conversou com o atleta sobre isso. Então assim, eu acho que...
Para Falcão. A minha preocupação em relação o que Falcão pode fazer para mudar o esporte é a falta de peças para determinados setores do campo. Que eu não vejo, porque, tipo, a gente tá pensando, a gente tá falando que Michael Leite continua muito mal, que Regis continua muito mal, que Elber continua mal, né? Porque Elber a gente não pode dizer que tá muito mal, porque de vez em quando ele vai lá e faz um gol, né?
Contra o Vasco, a entrada dele foi interessante.
Essa é a diferença. Mas assim, o que me preocupa é saber se Falcão vai encontrar, de fato, uma alternativa para corrigir esse problema. Eu acho que essa alternativa vai acabar passando pela mudança mais drástica no esquema. É isso que eu penso que vai acabar acontecendo.
4-4-2 talvez
porque, se imponha. Porque o que a gente está pensando é o seguinte, ó, ele já cogitou a possibilidade, e assim, eu estava achando por conta, justamente pela falta de peças, por isso que eu estava achando que ele ia acabar fazendo isso. Quando o João me diz que na coletiva ele afirmou que cogitou a possibilidade de começar o jogo, isso para mim está muito claro que o ataque vai ser formado por Diego Souza e André. Um ataque formado por Diego Souza e André sugere que vai ter outra pessoa no meio de campo, na armação, né? Não dá pra você jogar com Diego Souza e André na ponta, pensando em Diego Souza e André na ponta e outros dois jogadores no, na, na, Diego Souza e André no ataque e outros dois jogadores na ponta. Você não pensa nisso. Você não consegue pensar nisso. E você nem consegue pensar em Diego Souza jogando aberto em uma das pontas para manter o 4-3-3. Então, se ele cogita colocar Diego Souza no ataque, eu enxergo uma sinalização de mudança de esquema. E o Sport passou a jogar no 4-3-3.
Ele continua sem tempo para treinar, porque ele treina. O Sport jogou na quarta-feira. O treino da quinta é regenerativo. O treino da sexta é o treino que ele tem que fazer, que também não posso passar muito, porque os jogadores estão desgastados. E uma das cadeias de rendimento do Sport no segundo tempo foi isso. O time está cansado. O time cansou também.
Eu estou dizendo que, para mim, isso é o justificativo da cadeia de rendimento do Sport na temporada.
Cansou. O time está cansado. O time está cansando. O Huracan... porque o Huracan sentiu o gol. Quando o Sport fez abrir 1-0, o Huracan sentiu
o gol. Foi o melhor momento do Sport no jogo.
O Sport teve a chance de matar o jogo ali.
Teve, René.
Porque o Huracan sentiu o jogo. O Sport teve uma chance de matar. Não matou, que também é uma falha recorrente do Sport. Não consegue matar o jogo. Não matou. E cansou.
Não aproveita quando o jogo se abre pra ele.
Sabe, exatamente. Não aproveita. E aí cansou. Na hora que cansou, o Huracan foi pra cima e conseguiu
o gol. E outra coisa, só pra pontuar, o gol do Huracan sai do seguinte, o técnico do Huracan, imagino que não conheça profundamente o Sport, né? Pode ter visto alguns vídeos e tal. Mas eu vou dizer que por 45 minutos ele descobriu que é na esquerda que se joga.
É na esquerda, mas ele descobriu todo o primeiro tempo.
Todos os times do país, todos os times que enfrentam o Sport, rapidamente sabem que se apertar René, o problema de posicionamento, René é aquele marcador de carrinho, de chegada dura, mas o posicionamento...
De recuperação.
Os cortes são...
Mas o pênalti foi meio grotesco, né?
Foi, mas primeiro por ter passado de render, como tinha passado uma bola anterior, que foi pênalti e o juiz não marcou, uma bola que terminou batendo na trave, o jogador do Huracan foi puxado, e o juiz teve um rebote, a bola ia entrar quando bateu na trave, ia entrar no rebote, e o pênalti foi até menos pênalti do que a bola anterior.
Sim, aí só comentando, o Sport joga na... Não pode forçar muito no treino da sexta, por conta do cansaço, sábado é véspera de jogo,
Pode trabalhar alguma coisa.
Domingo tem o jogo. Segunda-feira, o Sport viaja para Buenos Aires. Para jogar na...
Vai ser um treino duplo.
Ele tem pouco, tempo, vai continuar tendo pouco tempo de trabalho. E outra coisa que eu achei interessante na coletiva dele foi que ele não está usando isso como justificativa. De pouco treino, lamentando, ele disse assim: eu já sabia que ia ser assim. Então assim, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho na mão, não com o que eu não tenho. Não é ideal. Paciência, mas eu sei que é assim.
Cássio, deixa eu fazer uma pergunta. Você que é um cara que gosta de Copa e que gosta verdadeiramente da Sul-Americana, eu acho que o torcedor...
E que sou da tese de que o Sport não tem direito nenhum de menosprezar esse torneio. O Sport não é nada, internacionalmente falando, para se achar no direito de menosprezar esse torneio.
E aí,
o Sport ou qualquer outro clube do Nordeste.
Diante disso aí, eu gostaria de perguntar o seguinte. Eu acho que o quem acompanha futebol, o Campeonato Brasileiro, já está começando a se habituar a um jogo mais corrido. Um jogo com a bola rolando mais, um jogo com um pouquinho mais de velocidade, com menos falta marcada, faltinha. Isso, aos poucos, está começando a se mudar. Já dá para sentir isso. Eu acho que esse jogo do Sport contra o Huracan meio que fez uma referência a outros tempos do futebol brasileiro, aquele jogo muito catimbado, muito marcado.
Não, existe um futebol no Brasil e no resto da América do Sul é outra coisa.
Pronto. E aí eu te pergunto, você acha que o Sport sentiu o tipo de jogo diferente do Huracan, a catimba, o goleiro atrasando o tiro de meta desde o começo?
Veja, eu acho que seria, primeiro, muita inocência achar que o Huracan seria o único time argentino a não fazer isso. Porque é impressionante, é só mudar a câmera, irmão, é didático, eu usei essa expressão no blog. É didático, meu irmão. Os caras, eu acho que aprendem a ser assim na base.
Mas acho que atimbaram um pouco?
Não sei, não tive essa impressão, não. Vendo mais de perto, não tive essa impressão, não, João.
Dois minutos de jogo tinha jogador.
Absolutamente todas as bolas de reposição do goleiro tomaram um tempo gigantesco. Ou seja, o time se posicionava onde quisesse. Por quê? Mas por que acontece isso? Porque o árbitro permite. Se fosse no Brasil, chegava logo, bora na segunda, cobraria amarelo. Na primeira, na segunda dava um amarelo. No jogo, isso não aconteceu. Nenhuma vez o goleiro foi cobrado pelo árbitro sobre isso. O erro dos jogadores do Sport, em nenhum momento cobraram o árbitro por não cobrar. Pronto. Ou seja,
por isso que eu pergunto se você acha que o Sport sentiu isso aí, do jogo.
Não, senti, não. Eu achei que é inocência. Não uso essa expressão sentiu, não. Não concordo com não. Eu acho que é inocência porque, meu amigo, tem Libertadores Sul-Americano todo ano. Não é possível que os caras não sabem o que é, tem assim que funciona.
Tem outra visão sobre isso, de jogadores de esporte não pressionarem. Por quê?
De ser o árbitro brasileiro.
Ele não pode pressionar, mas já fica bitolado. Assim.
Mas, João, com 2 minutos, com 5 minutos de jogo, você já sabia que era diferente. Que a falta para ser amarelo, você tem que tirar um pedaço do outro cara. Okay. Meu irmão.
Agora, se tirar a culpa, o árbitro, independente do que for, do critério dele, é muito fraco.
É fraco.
Independente do critério de deixar correr ou não, ele não deu faltas absurdas. A falta do goleiro do...
Pode
do
ser fraco, mas eu acho que ele é gosto, eu acho que é fraco, mas eu acho que é um padrão de arbitragem.
É, mas a falta do goleiro do Huracan e André era um lance que de definição de jogo.
Não, é falta em qualquer lugar do mundo.
É um erro técnico. Eu acho que ali, eu não tenho certeza pra afirmar, porque eu só vi no estádio.
Infelizmente, mas eu vi o replay também do gol anulado.
É, mas foi uma reposição de bola. E a impressão é de que o juiz deve ter virado as costas pro lance, porque foi uma falta muito clara.
O que eu achei engraçado é que ele correu pra marcar. Foi bizarro, ele errou. Ele correu pra marcar, olhou pro bandeira, o bandeira não marcou, ele não marcou.
É. O árbitro é fraco. Independente de deixar correr, não sei o quê, mas é fraco.
Não se pode tratar como surpresa. Não dá pra achar que os caras não viram jogar dessa forma. É, durante a partida, a Tim me deixou atualizar o Twitter 2 minutos lá e depois travou. Mas nisso, como esse jogo tem relação, muita gente retweetando as percepções dos argentinos sobre o jogo. Eu não gravei o nome do cara, mas era um argentino falando assim, que o Globo, o apelido do Huracan, faz o seu jogo, uma apresentação normal, e que fique consciente, mais ou menos o que ele quis dizer isso, de que no Ducó, que é o estádio, do estádio deles, é uma partida completamente distinta. Ou seja, o Huracan veio... Não veio para matar o jogo, veio para fazer exatamente o que parar o jogo. Na hora que levou um gol, não jogou o suficiente para empatar, porque acabou sendo nos erros do Sport, como o Fred já falou, porque era muito pobre tecnicamente o time. Estava invicto a 7 jogos, agora está invicto a 8, desde que mudou o técnico, inclusive é um ex-jogador. Mas,
que calça jeans do cidadão.
Tava parecendo que tava de leg.
O cara treinar sem camisa, pô, porque o técnico pode ficar
tecnicamente.
Não, mas que calça jeans. Tu tava velho, longe na cabine.
Tava longe, tá na cabine.
Meu amigo, veja nas fotos amanhã.
Tecnicamente muito pobre, eu prevejo pro Sport em Buenos Aires. Tipo, anunciaram 7.600
pessoas. Deve estar até agora tentando tirar a calça.
Na área do Retiro. no jogo contra o Bahia foram 8 mil. Esse público ficou na faixa, numericamente foi até menor, por mais que a percepção do estádio fosse diferente, mas isso é outra discussão. Mas no Huracan, já na fase argentina, contra o Tigre, eles colocaram 9 mil pessoas. Obtido esse resultado na Ilha do Retiro, você não consegue imaginar que eles colocam um público menor do que esse. Não sei a condição do campo agora, já estive lá uma vez, o campo é horrível. Então, assim, o campo da Ilha do Retiro é bom nesse momento.
O Huracan começa classificado.
E o Sport, não dá para esperar a vitória, porque é o que em 14 jogos no Campeonato Brasileiro o Sport não conseguiu. Mas pelo menos o Sport trabalha com empate, que dos 14 jogos como visitante o Sport empatou 9.
Só um sem gol. Quando tava em uma situação.
O único sem gol foi o do Fluminense?
Foi Curitiba também.
Não, Curitiba, teve Curitiba também.
Pronto, Curitiba.
O único sem gol foi o Curitiba.
Foram os portos dos 14 jogos, só não fez gols em 3: Fluminense, Curitiba e Goiás.
Pronto. Porque perdeu de 1-0, né? E nos outros, ou seja, tirando Curitiba e Fluminense, o Curitiba eu já coloco na conta porque o Sport tava com o time completo. Do Fluminense, o Sport foi pra ser 0-0.
Foi pra ser 0-0. O Sport foi o Huracan.
O Sport foi o Huracan. Foi sempre pra empatar 0-0. Não,
o Huracan achou ainda. O Huracan veio pro 0-0 e ganhou um presente
no lucro. Voltou no lucro. No caso do Sport, então assim, não tem como você não achar que o Sport não pode buscar um empate.
E aí
cara? Joga por um gol. E quando eu digo assim, por um gol, porque se o Huracan eventualmente fizer 1-0, você continua por um gol. E ao fim. 1-1. E ao final da partida eu faria estilo Holanda cru. Se Magrão, eu colocaria até Magrão de goleiro. Na minha opinião, já poderia ter sido goleiro na. Até porque era uma coisa que
tinha jogo passado.
Não, eu digo, não, mas já havia aquela conversa que Magrão seria o goleiro da Sul-Americana.
Mas aquilo era uma invenção de Eduardo. Sim, não se fosse revés esse goleiro.
Isso foi dito, então ele poderia ser o goleiro. E outra, tanto é que se fosse o goleiro hoje, não teve absolutamente nada que Danilo Fernandes fez.
Poderia ter pego o pênalti, mas aí seria. O pênalti foi muito bem batido.
Foi muito bem cobrado.
Na volta, se Magrão não for o goleiro, e eventualmente...
Não será. Só se Danilo Fernandes cometer um erro, né?
Se não for...
Eu
trocaria.
Pode ser. Se 1-1,
Eu também trocaria.
A Holanda fez isso.
Pelo histórico. Só tem benefício.
A
não ser o fato de você guardar uma substituição. Exatamente. Mas ainda assim, eu acho que é um caso a se pensar.
Mas aí
a Holanda fez isso. E outra coisa, se você tá um no final do jogo, segura só. Aí o cara, eu tô cansado, professor. Segura aí que é magrão.
E outra coisa, e aí uma situação dessa, com um técnico muda o goleiro só pra pegar pênalti, o batedor dura a câmera assim, meu amigo, esse cara pega pênalti, porque entrou só pra isso.
Não, e mesmo que o cara não pense, até porque historicamente os argentinos têm um desempenho em disputa de pênalti muito superior aos brasileiros, a gente tá cansado de ver o time argentino eliminando o brasileiro nos pênaltis, mas pro próprio, veja, poderia passar essa imagem pro adversário, ele ter essa pressão, mas supondo que ele não tivesse, mas pro esporte, moralmente, os caras do esporte seriam
só uma coisa, Cássio falou do jogo jogo de volta, e a questão que eu acho assim, o esporte empata muito fora de casa com gols, o brasileiro mostra isso, não vence, mas empata, e o empate pode ser útil, pode servir pro esporte. E aí, só para defender a questão, porque quando terminou o jogo, alguns radialistas já defendendo que o Sport deveria abrir mão da Sul-Americana.
O mesmo radialista falou isso, achava que o Sport ia jogar na Bolívia.
Da Sul-Americana. Não há nenhum motivo pro Sport abrir mão da Sul-Americana por causa do empate em 1-1 com o Huracán no jogo de ida.
Pelo contrário.
Nenhum motivo.
Além do prestígio que como o Celso falou, eu sou entusiasta de não da Sul-Americana, mas com competições internacionais, de ter
essa falaram até para testar Samuel.
Mas, assim, é o ponto a favor. O dólar passou de 4 aí, a premiação da Sul-Americana vale US$300 mil. Então, assim, como o dólar
não está no jogo,
é 1.200.000 reais se passar. A próxima deve passar de 1.500.000
de reais. E o Sport vai jogar o jogo.
Você está falando aqui, isso aqui é um podcast, isso aqui a gente conversa no Twitter,
então, Fred.
Sobre futebol. Olha só, a gente conversa sobre futebol, certo? Que é um esporte. Na pior das hipóteses, o jogo tem... O Huracán tem a vantagem do gol, mas o jogo é um empate. Então... No momento em que, se alguém cogita que não se deve entrar no jogo em condição de igualdade por uma vitória, deixa de ser esporte. Então é melhor fechar as portas. Como é que um clube de futebol pode fazer um pré-julgamento de não disputar uma partida?
Mas não fez, Falcão, só... pela entrevista
ele... Não, isso aí claro que a gente está debatendo o delírio de...
Não, é opinião.
É uma opinião
que eu discordo, que todo mundo discorda. E assim, deixando claro que Falcão já inclusive a matéria, foi a última matéria que eu bati antes de podcast,
Falcão já disse que, a depender dele, Falcão, não poupa ninguém contra a Chapecoense e muito menos contra o Huracán. Porque a questão de poupar ou não já é em decorrência da questão do jogo da Chapecoense, aproximação do... se perder da Chapecoense, aproximação do Z4 e tal. João,
a viagem é uma só, né?
É, porque joga com o Inter depois. Mas aí Falcão deixou claro que só vai poupar alguém se chegar alguém no departamento médico e dizer, ó, segura tal jogador porque ele vai estourar. Aí tem que segurar mesmo, aí você não pode contrariar uma ordem médica. Mas fora isso, é força máxima nos dois jogos.
João, sobre o jogo de volta, era uma opinião até baseada numa crítica do jogo de ida. Contra o Bahia, que o Sport ganhou, duas bolas foram de bola parada com o Diego Souza cobrando. Nesse jogo, no jogo contra o Huracán, Diego Souza não cobrou nenhuma bola
parada. Eu ia fazer esse comentário, eu tava guardando esse comentário.
Nem falta, nem escanteio, nenhuma bola parada.
E Regis, ele cobrou uma bola parada.
Nenhuma bola parada.
Que Diego Souza cobrou, que ele bateu direto.
Foi, a única. A primeira do jogo ele estourou direto, ele não levantou na área.
Não, mas é bola parada.
Sim, verdade. Ok.
Tem razão, mas o que eu tô querendo dizer é de cruzamento. Eu tô sendo específico. Porque os gols gols contra o Bahia na fase anterior, foi ele cruzando, alguém desviando
e o Sport está encaixado, o Sport tem bem treinada, a cobrança de Diego Souza
é uma cobrança
sem muita força. Aquela cobrança já saiu vários gols.
Essa cobrança que eu tô falando, inclusive, Durval se desviou.
O que mais irritou disso aí, não foi, além dele não ter cobrado, era sempre Regis e Marlone discutindo para ver quem ia cobrar. Porque na verdade ele ficava sempre conversando, nunca tinha jogado de saída nenhuma, e sempre terminava o quê? Um batia e era menos um jogador na área, ou menos um jogador. É dois caras perto da bola. Aquilo ali é um erro. Só, meu irmão, ou bateu ou bateu. Pra ficar toda vez, ó, essa é minha ou é tua, não sei o que, você via que
os caras estão. E aquela história de, não, pra não saber quem vai bater, isso é muito pouco, velho. É um custo-benefício que não vale a pena. É melhor você ter um cara lá dentro e acabar com essa dor.
E outro que teve um grau de eficiência maior. Aí, levando pro jogo de Buenos Aires. Com o campo pior, com o campo de uma condição menor, a bola parada do Sport, que é uma coisa que o Sport não tem usado, tende a ser uma... Tende a não. Tende a ser... Não tem curva nenhuma, inclusive. Mas pode via ser
eu vou dizer que tende, sabe por que eu vou dizer que tende para ajudar nessa? Tende
se fosse assim, tivesse assim os últimos jogos.
Vou achar que vou dizer que tende por outro aspecto, puxando por outra linha, porque a zaga do Huracán é doida para entregar uma jogada
de bola.
Doida para entregar, o goleiro falhou umas três vezes.
Grotescamente.
Aquele gol de Richelli, que eu não sei se foi bem anulado,
foi um frango.
Que eu não vi, foi um frango. Aquela bola de André foi bobagem dele.
Foi um frango,
atrapalhada dele.
Foi um frango.
A zaga batia a cabeça o tempo todo nas bolas aéreas
do esporte.
E por isso mesmo que você está falando, é que não dá para entender esse discurso de abrir mão na Sul-Americana.
Não dá.
Porque não dá. O Huracán mostrou nesse jogo da Ilha que é um time normal, não tem nada demais.
Vale a ressalva que Cássio
fez. É outro jogo.
É outro jogo, mas...
Ele fez isso com o Cruzeiro. Como, até lembrando o carro, ele segurou o Cruzeiro do Mineirão e ganhou do Cruzeiro lá.
Mas o futebol que o Huracán mostrou. O que é que pra esse jogo na Ilha, o que é que eu vi do Huracán?
É um time que tem uma virtude. Não se afoba, toca bem a bola, trabalha bem
argentino,
a bola,
pode
bola. Tipo argentino. Trabalha bem a bola, vira
copeiro.
Faz
veio pra jogar o 0x0.
Sem a história sem internacional dele agora. É similar do Sport.
Não vi absolutamente nada. É. Talvez jogando lá, hein? Aí pode ser outro time. Mas
ficar andando em
cima, vai passar que ele ganhou.
O Sport joga lá por um gol.
Vai jogar o jogo, pô.
Se esse um gol do Sport sair antes do gol do Huracán. Primeiro, se esse um gol do Sport sair. Primeiro ponto. Segundo ponto. Exatamente. Olha só. O Sport tem que fazer o gol. Se esse gol sair antes do gol do Huracán, a partida se abre para o Sport de uma forma.
Como se abriu hoje, o Sport não consegue. É mais significativo
ainda. Porque
aí ele não tem o jogo de volta. Não tem outro jogo.
Ele está em casa, vai ter que se abrir.
Veja, o Sport tem uma situação. Se fizer um gol, tá, do jeito que o Fred falou, e o Huracán vai ter que buscar. E fica naquela. A partir desse gol, se o Sport faz um gol do Huracán, se faz um segundo gol. É praticamente matar o jogo.
Tem que fazer o Huracán teria que fazer três, né?
E por quê? Esse gol do Sport você pode jogar de uma forma franca pra buscar. Por que eu disse aqui? Porque se levar, tá no jogo ainda.
Tá no jogo.
Agora sim, deixa
no caso. O drama de levar agora é daí.
Levou. Deixa no caso, pelo que a gente tá falando aqui. Não, o favorito é o Huracán.
É o Huracán.
O começo é classificado.
Escolhe ou morre,
Huracán. O Huracán é favorito pelo
caso. Mas não é um favoritismo pleno, longe disso.
É 70-30.
Favoritismo normal.
60-40, eu diria. Acho que é 60-40, porque...
Porque o histórico fora do caso do Sport também
é... muito, muito fraco, assim. Mas, enfim, 70-30 ou 60-40, na verdade, são os primeiros 65 minutos...
65-35.
Pronto, fechou.
Vocês acreditam que esse jogo contra a Chapecoense, do próximo domingo, já pela 28ª rodada da Série A, ele pode interferir, de certa forma, no desempenho do time? Você acha que, de repente, o Falcão pode pensar...
Eu acho que sim, Celso. Assim como esse, já interferiu na Chapecoense.
Enquanto não.
Se eu tivesse vencido hoje, o espírito. O time já seria outro com o Chapecoense.
É exatamente isso. Veja só. Eu escrevi o seguinte no final da minha coluna. Eu escrevi exatamente o seguinte.
Tu fizeste uma coluna?
Fiz.
Aonde?
No mesmo intervalo, você fez um post e eu fiz uma coluna.
Sim, amigo. Não, eu perguntei isso.
Porque da outra vez eu fiz no estádio.
Fiz no estádio. Aí viu o jogo, eu disse, meu amigo, eu não vi esse cara de momento nenhum com o celular.
Eu amigo, até ia fazer no estádio.
Pagou pra alguém.
Ghost Rider aí.
Pagou pra alguém. Uma
eu a bateria tava muito, muito baixa e eu vim rápido pra cá e deu tempo de fazer. Eu escrevi o seguinte no final, Celso. Desde que o Sport foi pra aquela viagem, Atlético Paranaense e Corinthians, jogos que o Sport... perdeu uma vitória na última bola do jogo e um empate heróico contra o Corinthians. Quando depois do empate ele passou até a jogar melhor o Corinthians, num lance também de reta final, um lance polêmico, o Sport sentiu demais aquele golpe. Demais. E algumas pessoas dentro do clube tratam aquela semana como o ponto de...
Virada de chave.
E, logicamente, assim que chegou aqui, aquele empate da Ponte. Que aí foi a virada de vez da chave. Desde então, o Sport precisa de uma reação. Então, veio o Bahia, o Sport ensaiou a reação, perdeu do Flamengo. Veio o Fluminense, o Sport ganhou um jogo horrível, assim, o Fluminense mal, o Sport ganhou o jogo, ensaiou a reação, criou sua expectativa de poderia fazer alguma coisa fora, enfrentando Lanterna e Vice-Lanterna, voltou com apenas um ponto, esfriou a reação. Aí a gente teve 6 mil e poucas pessoas contra o Fluminense, 7 mil e poucas pessoas contra o Huracán. Diante da Chapecoense, na noite de domingo, é de 5 a 6 mil, certo? O distanciamento da torcida do Sport existe.
Mas o do Huracán é diferente. O do Huracán é inexplicável. Eu sinceramente...
Eu acho que é muito
ruim. É inexplicável. Quanto o Chapecoense, 6 mil, 7 mil, aceitável pela campanha brasileira, que o time do Brasil brasileiro é maior.
Mas
7 mil...
Esse é o problema.
Eu acho que devia separar.
Mas as pessoas não separam. Tipo, as pessoas não conseguem... Acha, não, a gente tá bem na Sul-Americana, mas o Brasil tá...
Mas aquele discurso de abraçar a Sul-Americana, Sul-Americana...
Mas tem clube que consegue.
Tem clube
que consegue. A torcida não mostrou isso.
Se fosse isso, teria sido menos jeito ainda,
inclusive. Uma torcida é formada por várias faixas. Ô, Celso, na Terra, como é que chama aquelas camadas da Terra? Várias... Que tá me faltando a palavra, mas... Uma torcida, um conjunto de
camadas.
É formado por várias camadas. Camadas sociais, camadas culturais. E eu digo uma coisa claramente: a Sul-Americana, há uma sensação de abraçar a Sul-Americana.
Tem uma camada que você esqueceu, de envolvimento.
Não, veja só, não, sim, uma torcida, o perfil de uma torcida é social, etário. Você tem vários.
De envolvimento com o clube.
Sim, são vários.
Vários recortes.
Nitidamente, a Sul-Americana, ela é abraçada por um recorte. Um recorte mais jovem. Um recorte de uma classe social maior, um recorte de um acesso a outras formas de comunicação maior. Esse é o perfil da Sul-Americana, mais jovem, com
nível social mais alto.
Nível sociocultural mais alto. Por quê? Porque é o cara que consome o Twitter, que segue o Twitter do Huracán, que vê capa de Olé, tá entendendo? Entendi. Que assiste jogo na TV por assinatura.
As rádios.
Influenciar pelas rádios.
É, exatamente. As rádios, por exemplo, o público mais popular do esporte, que os três times têm esse extrato, era o que eu queria, esse extrato social mais baixo. Na rádio, Sul-Americana é um palavrão desde que o esporte jogou a primeira
Sul-Americana.
É a competição menor. É. Assim, há desconhecimento. Eu vi gente tweetando hoje que ainda na quarta-feira, dizia que pagava menos que a Copa do Brasil. Pagando mais, citando jogos em locais que o esporte não pode jogar, e por aí vai. Enfim, então assim, a Sul-Americana, talvez a gente, por nós sermos jornalistas dessa geração nova, um pouco mais nova, por termos um contato com esse público de Twitter mais forte, às vezes a gente acha que há um abraço da Sul-Americana e esse abraço não consegue penetrar outras faixas. E tem
outra coisa, jogo de 10 horas da noite,
televisão
aberta, isso tudo pesa. Tira público. Eu sei que isso
tira público. Então, sem isso tudo,
eu acho que mais do que isso.
13,
eu acho que mais do que isso que você falou, que concordo com o que o Fred falou, mas mais do que isso, é a questão da televisão aberta, um jogo de 10 horas da noite, tira muita gente. Mas, mesmo assim, 7 mil, eu achei...
muito pouco.
Quando eu cheguei na... Eu subi por último na cabine, porque eu fiquei fazendo pré-jogo, a redação desse e tal. Quando eu subi, faltava 40 minutos para começar o jogo. Eu fiquei assustado. Que a ilha estava praticamente vazia.
O Sport fez o quê? 5 jogos na Sul-Americana nos últimos 3 anos, em casa, né? Náutico, um bom público, porque era o Náutico.
Clássico.
E foi fraco o público da volta, porque a torcida do Náutico meio que tinha entregue a causa. Foi um público pequeno, os aflitos.
E na arena, 10 horas da noite, tudo isso que a gente já
conhece. Contra o Vitória, contra o Libertar, um grande público, mesmo ter perdido, mas foi efeito Arena Pernambuco, que era novidade. Contra o Vitória, público fraquíssimo. Contra o Bahia... fraco, bem fraco, 8 mil pessoas a gente considera boa porque perdeu lá, porque o time já vinha querendo desandar, mas fraco, e hoje fraco de novo, e quarta-feira nesse jogo contra o Huracán, fraco de novo. Então assim, há um...
O único bom foi o do Libertar, 17 mil.
O do Náutico na ilha,
o Náutico na ilha por causa do clássico. O da volta, lembrando bem também, era um jogo 10 da noite
também, todos
na arena, e a torcida do Náutico, o tempo de 2-0 não foi um grande número.
E assim, aí o que eu creio em relação ao Chapecoense é que o Sport... Não sei, não consigo antecipar se Falcão manterá o sistema, se ele vai dar um passo atrás em relação...
Não é muito de rodízio, não. Ele também não é muito de rodízio. Ele bota um time lá e deixa o time...
Se ele manterá o sistema também. Algo me diz que vai manter.
Eu acho que ele vai repetir o time.
Não sei se com o Regis...
Aí já não muda. Já não
mantém, sei se com o Regis ou se com o Elber. Eu iria de Danilo.
Eu iria de Danilo.
Pronto. Pra ficar um pouco mais protegido. Se fosse pra fazer...
De novo.
Se é pra jogar por ali pela esquerda... Pra ficar uma coisa mais protegida. Mas, no fundo, eu ainda preferia o Wendel e o Richelli começando do início. Diego Souza mais avançado.
Eu acho que o Falcão é um cara que ele dá oportunidade e espera o time...
Opa. Só, para finalizar, para a gente não ter que voltar para o esporte.
É bem rápido o que eu vou falar. Que a impressão que dá é que o Falcão, ele bota o time e deixa o time jogar. Por exemplo, no intervalo, o Michael Leite podia sair. Ele segurou o Michael Leite.
E aí eu acho, só pra, meu último ponto é, sobre o Michael Leite, achei horrível. Mas eu até falei um negócio no jogo que foi o seguinte. Ele pega a bola, tá fazendo tudo errado. Mas tá tentando.
Sim.
Eu acho o único ponto positivo de Michael Leite é esse.
É o único.
As últimas 15 bolas que ele pegou dos últimos 3 jogos, ele errou todas. Mas pelo menos, pegou a bola e partiu pra cima. Na hora que ele desistir, aí pode tirar de vez.
Por conta disso, ele fez o cruzamento do gol.
É.
Bom, senhores, então chegou mais uma vez aqui ao nosso estimado intervalo no podcast 45 minutos. Chegou aqui a metade do programa, né? E como a gente havia prometido...
Podchef, né?
Tem novidades. Temos aqui o nosso podchef, né? E no nosso podchef de hoje, vamos anunciar o novo parceiro do podcast 45 minutos. Grilo, pode ficar feliz. Você pode abrir o sorriso, porque
tem muita foto
no Twitter. Abriu mesmo.
O nome do novo parceiro do podcast 45 minutos é o Empório Bem Beber. Loja virtual que vende cervejas especiais, trabalha com uma brincadeirinha de 73 rótulos. Tem cerveja de todo canto do mundo.
Vai ter muita foto no Twitter.
É a Copa do Mundo de Cerveja.
É a Copa do Mundo de Cerveja. Isso pode ficar esperando. Vai chegar. Vai chegar, a gente vai trazer dicas de cerveja do mundo todo, com o que acompanhar. Porque, na verdade, assim, o prato principal nesse caso é a cerveja, né?
O que acompanha a cerveja.
O João é especialista nisso. Pois é. O que é que vai acompanhar a cerveja?
Se bem que ele posta. João é especialista nisso. Ele sempre bota um acompanhamentozinho. Cresceu. Há uns 10 anos atrás era queijo coalho, negócio azeitona.
Aquela salsichinha
cortadinha, né?
Não, salsicha vinha. Tem uma salsicha boa.
Agora é presunto e parma, o negócio.
Fala da salsicha não, que ele gosta. É um dia da esporra, minha, que era boa demais.
Boa demais. Pois é, então é o seguinte. Fique ligado no nosso Twitter, porque a gente vai trazer sempre uma dica diferente para você, dicas bem especiais sobre bebidas. Esse é um público que está crescendo, galera que está consumindo cerveja diferente, não quer mais só as marcas da Ambev, galera está abrindo um leque aí de opções diferentes, né? Então são 73 rótulos, tem cerveja de todo tipo. Para você que quer ampliar um pouco o seu conhecimento cervejístico,
A turma quer cerveja, meu irmão. A turma quer milho, não.
E você sabe que a parada é a seguinte. A gente faz de tudo, rapaz, pra fechar um cliente e ser bom pra gente, mas tem que ser bom pra vocês também. E agora, com o Empório Bem Beber, não vai ser diferente. Se liga na promoção que a gente preparou pra você pra lançar essa parceria. A parada é a seguinte. Como sempre, né, como de costume, o ouvinte do podcast 45 minutos, ele vai ser tratado de maneira especial. E agora a parada é a seguinte, ó. O pessoal lá do Empório Bem Beber, Ranilson, ele criou um desconto, um código promocional, um desconto maravilhoso para a galera do podcast 45 minutos. E a primeira promoção é a seguinte: Stella Artois.
A cerveja oficial do podcast.
A cerveja oficial do
podcast. Desde os primórdios.
Desde os primórdios. É o seguinte, ó, é uma promoção de Stella Artois. Tem a promoção da caixinha fechada com 8 latas, com 15% de desconto para o ouvinte do podcast 45 minutos. E com isso, a caixa com 8 latinhas de Stella Artois vai sair a R$19,54. Para você não perder tempo fazendo a conta, a unidade sai a R$2,44.
Mas eu estou comprando agora.
Você que bebe Stella Artois, assim como eu, sabe que você encontra em supermercado a partir de R$3.
Meu amigo, não compra nesse valor.
A partir de R$3.
Não, não, nesse valor do desconto.
Parte de João aqui vai ser em bebida. Mas
eu vou comprar
esse negócio para tu, sim, João.
Não, vamos.
Na aba esquerda, lá do
site. Tem outras coisas pra pagar também, João.
Empório Bem Beber. Na aba esquerda, você vai ver, tem um espacinho ali pro podcast 45 minutos. E você vai inserir o código promocional. Atenção, anota aí. 45MIN. 45.
Esse é novo.
45.
É M.
Esse é o mesmo. Deixa eu falar pra galera decorar. 45MIN. 45MIN, igual a galera lá do Loja do Torcedor. Tá? Então. E tem outra promoção também de Stella Artois. Se você é um cara exagerado, não gosta de latinha, gosta de cerveja de litro, lá tem Stella Artois de 1 litro, é 990 ml.
Só uma coisa que eu pensei aqui.
De Stella Artois. e saia 8h49.
Tá sendo irmão, engraçado ver tu falar e João rindo.
Eu tô nervoso, eu tô nervoso. Tô vendo aqui. Eu tô,
eu tô falando pra ele, pô. É, ele tá olhando assim, encantado
pra tu. Eu tô nervoso, eu tô fazendo...
Sem acreditar.
Não, eu vou comprar. Eu tava pensando aqui o seguinte, se a gente fosse os Trapalhões, eu seria Mussum.
Galera... Eu já vi que lá no Império BBB, inclusive, tem aquela cerveja de Mussum.
Tem Cacildes. É. A promoção já tá valendo. Falando, repetindo aqui, na aba esquerda ali, embaixo de onde tem Liquida Bem Bebê, você vai ver lá, tem um espaço do podcast 45, o código é 45min, 45min.
E todo dia no Twitter tem novidade.
Todo dia no Twitter vai ter novidade. Então se ligue, que chegou forte, chegou a galera do Empório Bem Bebê. Um forte abraço e que essa parceria dure bastante.
Olha, vai durar. Na próxima, João, vou fazer um desafio pra você. No próximo podcast, tu vai trazer a dica do acompanhamento.
Fechou. Sozinho, essa parceria vai dar, meu amigo, vai por mim, vai dar muito certo.
Tá
vai.
Feliz, tá menino aqui. Tá
feliz, crente no
lixo. João, final de semana no Village, com a caixinha de Estela da BBB e a camisa do Uruguai comprada na loja do torcedor.
Fechou, pô.
Tô dizendo, a gente anuncia. Tá feito bem, tô quando vê a piscina, bicho, do Village.
Meu irmão, mas isso é muito bom. A gente anuncia o que a gente aposta, pô. A gente compra, a gente consome. Pois é, é verdade. Então é isso aí, galera. Empório Bem Bebê, empóriobembebê.com.br. Se ligue lá, porque vale a pena demais. E além disso, a gente tem também
o mesmo
outro código promocional. Na verdade, é o mesmo código promocional, mas para a nossa outra promoção. A promoção para quem gosta de camisa de futebol.
E já está começando a...
Turma está nervosa.
Aprenderam.
Assim,
o que eu achei interessante, assim, a primeira semana da promoção é que as pessoas vão conhecendo a loja torcedor. Muita gente sabia que existia, mas não entrava no site. Não tinha... Às vezes você não tem confiança. Como eu digo, às vezes a gente é muito preso aos grandes portais nacionais, aos grandes sites, aos grandes magazines. As pessoas começam a ver, a gente anunciando. Aí um arrisca, compra, já bota foto. Camisa azul do esporte, o cara botou foto. De Petrolina, comprou o kit de churrasco do Santa, que é muito legal. É muito legal o kit de churrasco. Eu fiquei olhando assim, se vou comprar pro meu pai. Eu pensei assim, tá chegando o aniversário, porque ele deu azar, porque já passou o aniversário dele e o Natal tá longe. Porque meu pai...
Compre e guarda, pô.
É, mas o kit, mostrei aqui pro companheiro aqui do Super Esportes, enlouqueceu.
Foi, ficou nervoso.
O kit de churrasco Santa é sensacional.
Ninguém vai comprar,
não tem perigo. Tem nem perigo. Ali, tem, ali compra caneca, chaveiro.
É, velho, a casa do pai do homem, meu Deus do céu, é um museu do Santa Cruz.
É um museu do Santa Cruz. E a turma acha que aqui no Super Esportes a turma trabalha contra,
sabe? É, não.
Aí, então assim, chegou em Petrolina em menos de 48 horas. Comprou quinta de noite, sábado de manhã. O churrasco do sábado chegou.
Já tava garantido.
Pô, hoje é quinta. Quer fazer o churrasco do Santa Cruz no sábado?
Em qualquer lugar do estado.
Do estado.
Na verdade, em qualquer lugar do país, né?
Do país.
Porque o frete de 48 horas, né?
Nós vamos garantir do estado. Do estado. do país na segunda-feira. Porque como é sábado chegando, né? Tá muito na conta.
Né? É verdade.
Mas...
Tá apertado.
Né? Tá apertado. Mas assim... o kit churrasco é uma das coisas que tem, mas a especialidade do site é camisa. Tem as camisas dos três times daqui, as novas. Santa Cruz, número 23, que é
raríssima encontrar. Tá esgotado na cidade.
Só tem lá azul, que é azul 23 do Santa Cruz. Azul do esporte, para personalizar. Inclusive, a sugestão que eu tô dando é, se Falcão der certo...
5.
Ou 15 ou 5, né? Tem essa, Falcão usou os dois números, mas... O 15 ou 5 Falcão faz uma personalização interessante.
Olha aí.
Mas quem é o 5 mesmo do esporte? É mancha, né?
É mancha.
Aí vale
cara, não, o cara bota aqui. Não. O cara tem que computar o número e a letra.
É, tem que botar o nome embaixo, não? É,
porque senão.
Futebol, esporte, liga. Número 5 pode ser mancha ou podia ser Falcão, né, meu irmão?
É.
Assim, cara.
É.
Ou Regis ou Pelé, né? Pra ser dizer.
Já vão dizer que é linha editorial aqui do podcast. A gente falou que uma das rádios da linha editorial criticar Diego Souza, Regis vai virar linha editorial. Então assim, lojatorcedor.com, todo dia no Twitter também, novidade. Dos times daqui, dos adversários do time daqui, vai ter um post bem legal quando você estiver ouvindo.
O de Regis pelo menos é pelo quanto ele ganha, né? Que é bronca virar uma linha editorial.
As camisas, vai ser bem interessante, viu, Celso? As camisas de todos os times dessa rodada.
Todos os times?
Sampaio e Santa, camisa dos dois para vender na Loja Torcedor. Náutico ABC, camisa dos dois. Sport Chapecoense, camisa dos dois. Ou seja... Para torcedores e secadores, as opções estão lançadas.
Então é isso aí, galera. Lojadotorcedor.com. Vá lá e garanta a camisa do seu time ou a do time que você tiver afim. Porque lá você encontra.
Tem tudo.
É cheio demais. Todos os times de jogos.
Tem, irmão. Eu tô vendo aqui. Tem camisa de CRB.
Tem tudo.
Procura aí.
Madureira.
Essa vai ser difícil, mas se não tiver, tá perdoado. Procura aí se tem a do São José do Amapá.
Meu amigo.
Rapaz, no Amapá, rapaz do Cabo não encontrar?
Meu amigo. Tu desse um tiro agora que foi.
Eu sou São José do Amapá. É, aproveitei só de tarde. A CBF, ela reproduz algumas matérias. Ela reproduz algumas matérias do. De sites, federações, Federação Pernambucana tem várias matérias lá, até dos clubes também, inclusive. Aí reproduzindo a Federação do Amapá. Eu, pô, sou Amapá, aí você me deu interesse pra ler. Aí a matéria é assim: é, o trem venceu por 1-0. Tem três parágrafos. É, o terceiro parágrafo é fantástico. No segundo tempo, os times voltaram com tudo pra defesa. Paralelamente a isso, a empolgação só fazia aumentar na arquivancada. Meu, os times voltaram com. A matéria termina e não diz com quem o trem jogou a final do campeonato. Aí eu botei o link da CBF e disse: ó, eu só queria saber quem tá do outro lado, quem é o adversário. Aí eu fui lá no site da Federação, não tinha na matéria, fui procurando outras matérias, aí eu descobri que era o Santos da Amapá. Mas assim, eu achei.
Vocês São José não pegou nem prata?
Tá no jejum desde 2009. Mas assim, eu acho um negócio fantástico. Mas assim, fazendo o meia-culpa, eu acho justo. Porque assim, uma interna antigamente, bota aí 10 anos isso aí, de transmissão de jogo, como era fazer antigamente Pernambuco.com. E de vez em quando você vê que tem umas pessoas que poucos são excelentes jornalistas, mas que não tem tanta aptidão com futebol. Como se me colocar pra escrever, já falo de futebol, quanto mais
economia.
De economia, lascou.
Mas é diferente, esporte é mais difícil.
Mas aí... Como parece ser o caso dessa matéria. Eu acho que era uma pessoa que nunca tinha escrito uma matéria de futebol na vida, não é? Porque não fazia sentido nenhum. Aí tem uma frase clássica que era na descrição online que fazia o lance-a-lance. Aí fulano de tal fez carrinho.
Fez carrinho.
É por isso que por essa frase ilustre o que eu ia dizer.
Fez carrinho.
Precisa do jornalismo esportivo é o mais difícil. Por quê? Porque é o que é o único que você...
Uma linguagem específica.
Né? Exige uma carga de memória.
Isso aqui é diário para gastar de fora, isso foi no diário.
Uma carga de conhecimento, uma cultura que você já tem que ter adquirido sozinho, que você não vai...
Ao longo da vida.
É, exatamente. Não é aquela pílula de Matrix que você... Pronto, agora eu sei futebol. E muda o português quase.
Até Matrix, na verdade, não era para isso não, mas tudo bem, a gente entendeu.
Não, mas você adquiria conhecimento.
Mas não era pela
pílula.
Mas
é porque... não é pílula não, é verdade.
É o software, né?
Você escolheu.
É o upload do software lá dentro.
É verdade, é verdade.
A pílula
é
pra saber
se você queria ou não. Verdade ou não.
É. E que não era nada, na verdade. Era só Agamenon de
Morpheus. Né? É, mas o tem isso, é como o Cássio falou, fez carrinho. Então, e tem uns que são mais simples
até. Olha qual leitor não tiver entendido aí. Não é que era pra dizer que deu o carrinho, não. Na verdade, não precisa nem descrever esse lance.
É um lance que não se descreve. Não
precisa nem descrever.
Tem vários assim. Venceu. Sei lá, não vou ficar lembrando agora. Mas assim, é um tipo de jornalismo segmentado, mais complicado, assim, pra quem não é da área. Não tô dizendo que quem é da área é melhor jornalista do que quem não é, não. É simplesmente diferente. Exige alguns cuidados e você percebe isso claramente, toda vez que acaba tendo uma coisa sobre esporte nas mãos de alguém que não é, corre o risco de pequenos deslizes e que acabam sendo até engraçados.
Ué, rapidinho, dá tempo pra falar da loja do torcedor ainda? Rapidinho. Já achei minha próxima camisa que eu vou comprar lá. A Retrô do Rio Branco do Espírito Santo.
Tandoce. Eu sou do Esportiva.
Eu sou Rio Branco demais no Espírito Santo.
Sou Rio Branco demais.
A Retrô do time de 82.
Eu tinha escolhido a Retrô do Sampaio. Mas está esgotada.
Achei aqui, enquanto o Fred falava, achei o texto rapidamente, vou tentar ler rápido. O comecinho é absolutamente normal, mas vá prestar atenção. No primeiro jogo da final do Amapazão, detalhe, é o único estadual que tem, rola nesse período do ano, por uma coisa muito óbvia. Chove demais no primeiro semestre, não tem condições de ter jogo, por isso que acontece no segundo semestre. No primeiro jogo da final do Amapazão, realizado ontem à noite no estádio Olímpico do Zerão, agora começa. Foi feito um gol a favor do trem.
É.
Ponto.
Foi feito um gol a favor do trem.
Ponto.
Já tá alheio ao...
Além disso, houve uma série de excelentes jogadas individuais que deram cor à partida. Sobretudo no segundo tempo. Aí volta. O lance que inaugurou a categoria de chances de gol... O lance que inaugurou a categoria de chances de gol foi registrado aos 5 minutos. Com ambas as equipes tentando afastar o perigo com grandes jogadas. Mas logo aos 21 minutos do primeiro tempo, Diego Ratinho, camisa 11 do trem, viu a oportunidade e mandou a bola para a rede. Aí tudo bem. No segundo tempo, que eu pensei que já tivesse no segundo tempo, mas agora eu descobri que estava no
primeiro. Viu a oportunidade, mandou a bola para a rede. Tu não tem a menor ideia de como foi o gol.
Mas esse é o menor problema.
E na cronologia eu me perdi, que eu achava que era no primeiro tempo. Mas na verdade agora vamos para o segundo tempo. No segundo tempo, as equipes vieram com total defesa para o campo.
Total defesa para o campo.
Enquanto isso, os torcedores não continham a empolgação.
Imagina a cena no estádio, a galera enlouquecida, arrancando camisa.
Com a defesa.
Aí a última frase. Aos 48 minutos, o árbitro Andrei da Silva e Silva encerrou a partida com o placar de 1-0 para o trem. Aí eu li assim, aí eu dei uma olhadinha de novo e disse, meu irmão, quem é o vice aí?
Isso aí deve ter sido o seguinte, esse texto foi no site da CBF, né?
É,
que deve ter contratado um freela ou alguma coisa não, parecida.
Não. Eu acho que essa matéria é uma reprodução do site da Federação Amapaense.
É
porque eu entrei no site da
CBF. Não parece ser uma matéria escrita por...
uma pessoa que já viu um jogo de futebol
na vida. Já escreveu uma matéria sobre futebol na vida, por alguns termos, aquilo que eu estava falando antes, essa coisa do jornalismo.
Pois é, terminou com um gol a favor do treino.
Senhores, a gente tava falando agora em camisa, tá uma polêmica danada, né, em torno do novo fornecedor de materiais, do Santa Cruz. Parece que a Puma tá com a negociação bem encaminhada com a direção, mas tem um problema aí envolvendo a atual fornecedora, né, maestro?
Bem, Yuri, que é o setorista, tá apurando essa história. Rafael, acho que já viu isso também, e o Zuzu é forte, já tem jornalista cravando. No dia dessa gravação, a gente gravou essa quarta-feira, Thiago Medeiros colocou no Twitter dele, cravou que era Puma, e esse Ricardo Luiz, no final de semana, que é um radialista, já tinha também dado esse entendimento, mas pela apuração dele, o anúncio já teria saído nessa quarta-feira. A diretoria do Santana, que ela nega, na verdade, eu vendo de fora, o que é que eu acho? Eu acho que esse anúncio pode até estar certo com a Puma, mas ainda não está certo o distrato com a Penalty. O acerto com a marca é difícil que seja o contrário. É difícil que já esteja certo o distrato com a Penalty e ainda esteja negociando com a Puma. É muito mais fácil o contrário. Já está certo com a Puma e ainda está vendo como vai fazer esse distrato aí. Se quebra, se negocia
de
forma amigal.
Da Penalty vai até quando?
Até o final do ano, mas a galera quer quebrar o...
Não é final desse ano. É ano que vem.
Renovou por 2 anos da Penalty?
Porque se for até o final desse ano, não tem problema, não.
2016.
Então vai ter que fazer um distrato. Detalhe. O Náutico já fez isso, o São Paulo já fez isso, outros com a própria Penalty. Então, assim... isso é uma coisa, o Náutico já fez duas vezes, que o Náutico já fez com a Champions também.
O Santa fez com a Finn. É porque a Champions deu a...
Não, a Champions entrou. O Santa fez com a Finn.
Não, acho que a Champions também, porque a Champions foi o distrato dos clubes na época foi porque a Champions não estava cumprindo com o prometido.
Mas acho que foram duas vezes. Fez com a Finta para entrar a Champions. Com o Edson Nogueira e depois com a Champions para entrar.
Foi a
gestão de Edinho
que entrou
a Champions. Eu já coloquei no blog lá a lista de todos os fornecedores de material esportivo.
A Champions conseguiu fazer um escudo do Santa Cruz cinza.
A galera
reclama. Cinza, preto e.
Engraçado, todo tricolor tem exatamente essa queixa, essa lembrança da Champions. Exatamente essa.
Porque mudou o escudo, pô.
O patrocínio de marcas esportivas começou no início dos anos 80, da década de 80. Até ali, era como o clube comprar o seu uniforme. A Adidas já patrocinou Santa Esporte nos anos 80, na década de 70, mas era mais um fornecimento literal de material esportivo, não uma parceria. Hoje são patrocinadores. Hoje, inclusive, alguns clubes já estão na categoria de ser o principal patrocinador, tanto quanto o patrocinador master, é quem produz a camisa. Hoje as relações são dessa forma. E no Santa, uma curiosidade, se fechasse com a Puma, seria a primeira vez na história que os três times teriam três patrocinadores estrangeiros. Santa com a Puma, da Alemanha, Sport com a Adidas, da Alemanha, e Náutico com a Ombro, da Inglaterra.
Já teve chegou a ser comprada pela Nike e voltou a ser...
Nike ou Reebok?
Nike.
Outros
Nike.
Clubes, os três casos já tiveram patrocinadores estrangeiros, o Náutico teve a Wilson, mas não ao mesmo tempo. E antes de passar...
teve Lecoq.
Lecoq Esportivo da França, nos anos 80, até jogou brasileiro, né? Mas não a final do campeonato. Do Santa, para quem quiser dar uma olhada lá no blog... uma coisa muito curiosa, acho que é mockups que se fala, que são desenhos, projeções de camisas. Existem, aí aleatório, apareceu na minha timeline um uniforme do Santos da pênalti, que a galera já fica dessa loucura de fazer como seria o uniforme do Santos. Aí apareceu um.
Da Puma.
Desculpa, eu falei qual da pênalti.
Da pênalti. É.
Aí da Puma. Eu só achei interessante. Aí eu disse, pô, aí eu comecei a procurar por imagem e tal. Aí demorei um pouquinho. Aí depois, quando vi que a palavra específica era essa e tal, existem vários sites de designs assim que fazem esse tipo de coisa para vários clubes. Impresso.
E de várias marcas.
Ou seja, eu achei. Mas eu coloquei no blog 16 modelos para o Santa da Puma. Veja, é um gigante. Não, gigante é essa galera. Imagina, veja, que tem da Puma.
E em casa?
O posto está lá. Aí vamos supor que daqui para lá, eita, o Santa anunciou a capa. Pode procurar. Tem lá o uniforme da capa para o Santa. Isso eu estou falando do Santa. Imagine que tem a mesma coisa para o Atlético Paranaense, para o Atlético Mineiro, da Puma, da Disney. Vá multiplicando para ver quanta de mocap que existe. Aí
algumas camisas são bem bonitas, as outras não tanto.
É. O que é que eles fazem? Eles pegam modelos que já existem e adaptam aos modelos. Tipo, não é, o cara não vai lá no Paint e pinta, né?
Então, o cara não cria, não.
O cara não cria.
Ele adapta.
Ele pega a linha da Puma, por isso que é específico. Essas 16 camisas, tem camisas de 2010 a 2015, ou seja, tem até, acho que são três uniformes da linha, a linha desse ano, lançado desse ano, claro, é a do Santos, pelo que dá, acho que seria a próxima, né? Mas a linha mais recente da Puma já tem três modelos.
A Puma no Brasil, ela tem
Atlético Mineiro, Botafogo, Paysandu e Vitória.
E o casaco de Cássio.
Casaco e tênis.
É verdade.
Cássio, Celso dirigiu a pergunta a Cássio.
Esse casaco aí, esse casaco de Cássio, ele vem sozinho pro diário.
Cássio, quando tu tirar a festa, tu deixar esse casaco aqui, o
negócio é
igual.
Hã? Se tu deixar o casaco,
vai tirar férias em outubro, né?
Tem FGTS esse casaco.
Deixa o casaco aqui que
é
o.
Eu gosto do material da Puma, acho bonita as camisas da Puma. Não é o tipo de design. O
João também tá de Puma.
Não é o tipo de design que eu prefiro de camisa de futebol.
Tu
não dava pra usar Puma, não.
Pois é, só que é isso que me preocupa, bicho. Se eu fosse torcedor do Santa Cruz.
Mas eu acho que a linha brasileira não está sendo assim.
Deixa eu só concluir.
É verdade, desculpe.
Deixa eu só concluir.
Desculpa. Cacitei agora.
Foi. É porque é muito.
De uma injustiça gigante.
Só para dizer que
professor, de uma injustiça. Acho que provocação, eu vou começar com a sua cacimba mesmo, começar com a. Porque, meu amigo, vocês falaram, você pode fazer o scout no começo desse programa aí.
Não é que falar muito. É.
Interromper.
Não,
antecipar o que a pessoa vai dizer.
Mas
nesse é programa foi
acelerado.
Mas o que quer dizer mesmo, Sassi? Então é o seguinte. Eu acho que. Bicho, eu já experimentei algumas camisas da Puma, de seleções, principalmente.
Itália você não usa, não.
Não dá.
É difícil.
Não dá.
Eu uso.
Eu tenho barriga.
Uruguai, Puma também.
Uruguai, Puma, mas eu trabalho. Eu não consigo.
Mas tu é GG, pô.
É, você trabalha com GG. Pois é.
Mas eu acho que assim. Realmente, existe uma linha da Puma, tradicional da Puma.
Que é fita,
colada,
né?
Muito colada. Eu
não acho que seja
um todo. Mas no Brasil não tem sido
não
assim.
Não tem,
O Atlético Mineiro não é assim, Vitória não é assim.
O padrão
assim,
Vitória da Bahia assim, não é colada. Aliás, nenhum dos três padrões parece ser padrões. Nenhum tipo de
brasileiro. Nenhum dos quatro.
Não é, são quatro, na verdade. Desculpa, nenhum dos quatro tem essa...
Importante
essa leitura Uruguai deles tem, também. Né? Uruguai tem uma...
Uma colada e uma normal.
Que, obviamente, a minha não é a normal.
Eu tenho a camisa da
Puma.
Eu tenho a camisa da Puma do Peñarol. Foi até Cássio que trouxe quando foi lá.
Aí Fred devolveu com a do Estudiantes.
Do Estudiantes, de La Plata. E a do Peñarol também não é fit.
Não é gente, não. Agora, sobre essa história das camisas do Santa, o Vitória da Bahia, assim, porque além da queixa do Santa, da pênalti, que é a entrega dos produtos, sobretudo para venda, é só ver a questão de grafite, que acho que foi a gota d'água da... A pênalti não produzir as camisas 23 no número que é o número de grafite, no número que o Santa Cruz queria. E o Santa
Por isso
Cruz...
que só tem hoje na loja do torcedor.
Que então, é aí tem esse rolo todo e era uma ação importante para o Santa. Tanto que venderam 400 camisas voando, se tivesse 1.000, teria vendido 1.000. Então, o Santa, além dessa. Não só vai trocar de volta porque quer uma produção melhor, quer uma oferta maior também. Acho que ultimamente.
Mas você citando Vitória, tem problemas no Vitória?
Não, mas não é a favor. Que eu quero chegar. Ultimamente tem sido muito burocrático, assim. É o primeiro, o segundo e uma alternativa. No caso, foi preta no passado, azul esse ano. Pode ver que esse ano não teve nem a terceira, que é a listrada vertical. Ou seja, tá. Porque geralmente o Santos tem três padrões que ele usa de oficiais e mais o alternativo pode ser o azul, pode ser o alvinegro, que foi do centenário. E nesse ano não foi lançado nem o vertical, foram lançados só três padrões. Esses dois.
Mas ali, a tendência é lançar três mesmo, cada clube.
Não, veja. O Sport tá aí com uns
300. Não, três.
Não. Fred.
Pô, a linha 2015 do Sport é o preto, vermelho listrado, o vertical, o preto e laranja, o azul e laranja.
E com os outros, porra, os outros chegaram todos no final do ano. Se você for colocar num raio de um ano, é possível que tenha mais camisas. Fora o fato das promoções da camisa da Copa
do Brasil. Normalmente, anualmente são três.
Não dá pra discutir. Foram 12 camisas que o Sport lançou.
Sim.
O Vitória da Bahia, nesse tempo, ele teve duas camisas que, assim, de fazer parte das ações de Vitória. Ambas sociais. Aquela da camisa que cada faixa ficava vermelha quando tem a doação de sangue. O marketing
do Vitória trabalhou muito bem com a Puma.
Sim, mas a fabricante... A
Puma permitiu, trabalhou muito bem com a Puma.
Tem que... Tem que engajar.
Que é a do sangue.
A do sangue e a outra, que é a de doação de órgãos, que era tirando o escudo com o velcro, pô. Então, assim, pô, arretado.
Muito massa.
No caso, fica a esperança do Santa. É engraçado, quando o Sport tem anunciado Adidas, a primeira coisa que eu pensei, logo depois, eu disse, meu amigo, isso pode dar uma agitada. Aí o Náutico veio com a ombro e o Santa ser Puma. Eu acho que para o mercado pernambucano, fantástico.
Muito bom.
Bom, aproveitando...
Quando o Santa anunciar, a gente vai saber como é o contrato.
Ou não.
Não, é ou não.
A tendência...
É que a Puma
é representada pela Filon, né? A tendência é que seja Filon, porque que está no site do... Se você entrar no site do Tutti Sport, que é o conglomerado que já ligado a Filon, lá tem as... Que é o que o Sport fazia. Que inclusive
foi na época da
loja. Era o que fazia antigo site da loja do Sport.
Exatamente. A loja do Sport ainda tem contato com a Filon.
Se você entrar lá, tem os links de Vitória, Atlético Mineiro. Então,
assim, a Filon representa Loto, Puma e Capa. É assim, você decide, tipo, o Sport tinha contato com a Filon, você decidia com ela quem ia vestir.
Fornecer o material.
Veja, isso aí, e não necessariamente... Esse é o modelo de contrato a ser adotado. Pode ser que seja diretamente
com a Puma, né?
Ou com outra marca. Eu queria que fosse a Puma.
Tô vendo pela sua gestão.
Não, não é por isso, não. É pela questão de mercado mesmo. Acho que seria muito interessante.
Então, já que o tema tá assim, a gente vai fazer um pod indica um pouco diferente. Na verdade, a gente vai trazer ele, que a gente normalmente faz no fim, a gente vai trazer agora. Fred, você tem uma. Tá com o Rafa? Rafa?
Estamos com os dois.
Tem indicação de um documentário,
que na verdade veio do público. Várias pessoas pediram.
Tá vendo aí, galera? Vocês participando aqui com a gente.
Várias pessoas pediram.
Tem um documentário, Adidas vs Puma, da Management TV. Nunca cheguei a assistir, mas foi a indicação do pessoal.
E tem no YouTube, várias versões dele.
Assim, você pode ver aqui, tem versão espanhol, tem versão legenda de português, mas
que é a história é curiosa, a história de uma briga de irmãos, né?
São dois irmãos que separaram.
Acho que é Adolf Rudi, se eu não me engano o nome deles.
É Rudolf, eu acho.
Rudolf, eu falei o quê?
Rudi.
Foi, acho que parou no D.
Mas pode ser que seja um apelido, pode ser um apelido.
Faz todo sentido, né?
E também tem um livro aqui que o Fred mostrou.
Eu tenho esse livro,
Invasão de Campo.
Invasão de Campo.
Já acabou de ler?
Veja só, eu procurei esse livro. Quando eu comecei a ler o documentário, ler as pessoas indicando o documentário, eu procurei esse livro em casa e não encontrei. Eu ganhei esse livro. A editora mandou aqui pro jornal. Li pouquíssimas páginas, mas desde a mudança de casamento eu não tô conseguindo encontrar esse livro.
Pois achei em emprestar pro amigo, porque tem uma história legal, que é o Pacto Pelé. Nesse livro já vi que tem o Pacto Pelé, deu pesquisada aqui, que a Adidas e a Puma fizeram um pacto de não assinarem com o Pelé.
Não, mas até onde se sabe a...
Mas teve a fuleiragem.
Da Puma, não. Mas é clássico. Se eu não me engano, é Brasil e Peru nas quartas de final da Copa de 70.
Foi na Copa toda, jovem.
Não. Mas o icônico, assim, é que o rei tá com a bola. A bola era da Adidas. A primeira era. Qual era o nome da bola da
Telestar.
Telstar. A primeira bola da Adidas. Que acho que em 66 a bola laranja da Inglaterra era uma outra marca. Acho que a Adidas
veio da Adidas começou 70. Em 70. Aquele até vende as bolinhas, eu tenho.
Inclusive, a bola clássica do futebol, do desenho da vida de qualquer
pessoa. Gomo preto.
Os gomos pretos, por causa da transmissão, porque quase todo mundo via preto e branco. Em poucos lugares eram coloridos. E aí, Pelé, de determinado momento do jogo. Pô, ele sabe que ele é Pelé, né, meu irmão? Tá com a chuteira da Puma, ele simplesmente se ajoelha e passa longos 30 segundos amarrando o sapato. Ele sabe, ele parou o jogo, é Pelé que tá amarrando o sapato, dele lá, a câmera vai lá, e na hora que a câmera vai lá, tinha a marquinha da Puma, meu amigo.
Ele fez o esquema já com o cara que fez a cena com a Puma.
Não, isso, veja, isso foi deliberado.
Isso é escrito nesse livro que Fred falou. E tem outra história legal. Disseram quando o Pelé assinou com a Puma, foi 2 dias antes da Copa. E ele tava treinando com a esteira da Adidas. Aí ele fez, meu irmão, vamos ter que dar um jeito aqui. Aí disseram que mandou pintar, o roupeiro, né, pintar e fazer o símbolo da Puma na chuteira. Que ele não queria ter risco de ter bolha antes da Copa, não.
E assim, há uma...
Isso é uma história de Cruyff também.
Hoje em dia, assim, se trata Adidas e Nike como uma grande rivalidade de equipamento esportivo, e de fato é.
Hoje em dia...
É, assim, mano, historicamente, no tênis...
Puma e Adidas?
Não, Adidas e Nike, né? Tipo, não, no tênis, nos outros esportes, você... Um pega um, outro pega outro...
Adidas e Cristiano Ronaldo, Messi.
É, mas a Federer e Nadal... Quer dizer, Federer e Nadal, os dois são Nike. São Nike, mas a Adidas, na verdade, até perdeu o espaço do tênis. O número um dela é Murray. Porque nunca conseguiram fechar com o Djokovic. Só a parte de tênis mesmo. Mas assim, mas essa rivalidade Adidas e Puma, ela é muito mais... É da raiz, né?
É da família.
É porque a Adidas acabou crescendo mais do que a Puma no aspecto esportivo, mas é uma rivalidade.
Morreram muito... sem falar. Rudolf, que é o dono da Puma, pediu pro irmão ir no hospital. E não foi pro enterro também. E assim, o bom desse livro é que ele também fala depois da evolução da Nike, da questão da Adidas, das campanhas, que é nada impossível.
Vou buscar esse livro, viu, Jorge? Vou encontrar.
Busque mesmo. E a gente tá vivendo outra diferença agora, né? A gente hoje tá vendo aí Under Armour fazer um barulho tremendo no mercado, querendo ameaçar a Nike no mercado norte-americano.
Acabei de falar uma bobagem, inclusive, aqui. Falei que o principal tenista da Adidas era Murray, mas Murray é Under Armour.
Mas Murray e tênis é Adidas.
Não, é o tênis dele, Djokovic e Adidas, porque aí eles não vão comprometer o jogo deles por causa do patrocínio. Então,
só
assim,
um saída sobre marca, está falando de patrocínio. Já falou de chuteira, de pedal propriamente. Chuteira é um equipamento que os jogadores têm direito de... Eu, pelo menos, acho que a confusão pode ter sido aí nos anos 70, mas hoje em dia é assim. É o que os jogadores têm direito de usar o que quiser. Tipo, se o clube é Adidas, o cara pode ser Nike. Se o clube é Nike, o cara... ou vice-versa. Como um levantamento do futebol... Deixa eu ver aqui. Ainda sobre essa questão de chuteira, rapidamente, é que ele falou de Pelé, que usou Puma, Adidas, aquela coisa toda. Hoje em dia, o chuteira é o que o jogador pode usar o que quiser, independentemente do uniforme do time. Aí tá falando a gente tá já falando das marcas aqui, o Fred falou da liderança de Adidas e Puma. A liderança mundial, mundial não, o site Futebol Boots, ele fez um levantamento de todos os jogadores da Liga dos Campeões 2015 e 2016. As chuteiras que os caras usam. Quem tem mais é a Nike com 359, a Adidas tem 240, e em terceiro lugar é a Puma com 54. Então, assim, meu irmão, a Puma está em terceiro nesse mercado, claro, um pouco mais atrás, mas tá muito forte também.
Bom, senhores, no domingo a gente tem
sábado.
Sábado, perdão, a gente tem um complemento da 28ª rodada da Série B. E a gente vai ter o Santa Cruz enfrentando a equipe do Sampaio Corrêa, no Maranhão. E o Náutico recebendo a equipe do ABC num momento bem curioso da tabela, né? Depois de uma rodada onde os dois venceram, né?
Só dar uma minha rapidinha, vou ter que sair. Eu vou ter que ausentar porque amanhã.
Tão cedo, rapaz?
É, 15 para as 3? Eu não vou dormir, não, Jovem.
15 para as 3?
4, vou dormir 3 horas só. Sobre a rodada, o Náutico e ABC, Santa Cruz e Sampaio. O jogo Santa Cruz é um jogo que pode ser divisor de águas do Santa Cruz no campeonato. Porque é o jogo que, se o Santa Cruz ganhar, ele entra no G4.
Outro divisor, né? Já teve alguns.
Mas esse eu acho que é o mais significativo, talvez. Porque é um confronto direto, difícil, contra o Sampaio lá. E se o Santa Cruz ganhar, além de entrar no G4, ele entra encorpado no G4. Ele entra no G4 grande. Ele não entra no G4 por acaso.
Até porque entra no G4 para ter um jogo em casa.
Exatamente. Ele entra grande no G4. Então pode ser um jogo divisor de águas. E por ser um jogo difícil, eu já falei aqui no podcast passado, foi no retrasado, se o Santa Cruz tropeçar, também não pode ser feito como uma terra arrasada e tá tudo perdido. Não, é um jogo difícil. E por ser difícil, o empate, uma derrota, faz parte do jogo. Um empate seria um bom resultado e uma vitória divisor de águas. Acho que, assim, resumidamente, a minha visão do jogo do Santa Cruz é isso. E o Náutico é aquela questão dos três jogos. É o primeiro de três passos. O Náutico vai pegar ABC, Oeste e Mogi Mirim. É a tabela dando três chances pro Náutico. É um teste de fogo pro Náutico. Olha, Náutico, tem esses três jogos aí. Quer voltar pro G4, vai ter que passar esse estágio aí, esse bônus aí. O primeiro passo é esse. O Náutico não pode tropeçar em nenhum dos três. É o primeiro estágio, contra o ABC. Eu acredito que um público, não vou dizer público bom, porque o Náutico não teve público bom em nenhum momento na Série B.
Acima de 6 mil já
é bom. Mas eu acho que vai ser um público perto de 8 mil. Porque a torcida do Náutico tava esperando essa vitória fora de casa. Aliás, minto.
Ninguém estava acreditando nessa vitória contra o Paysandu. E quando ninguém acreditava, o Náutico foi lá e venceu. Eu acho que deu uma injeção de ânimo que fazia tempo que esse Náutico não tinha. É, pode chegar em 8 mil, o que para o Náutico seria um bom público. E é, um, e assim, é, e é jogo para o Náutico vencer. Senão joga fora tudo que o Náutico... Essa vitória inesperada contra o Paysandu não vai ser de nada.
Eu tenho desde o programa passado, e Cássio até achou que era cedo e mais, tal, mas eu, desde a rodada que terminou a rodada com o Náutico ganhando o Paysandu e o Santa ganhando o Ceará, eu passei a encarar essa Série B, esse momento da Série B, por essas três rodadas. Três rodadas da Série B que chegam ao Clássico. Essas três rodadas que levam ao Clássico, elas, pra mim, elas têm um caráter extremamente decisivo. Inclusive porque o Clássico tende a ter um caráter extremamente decisivo. É, a chance de 9 pontos do Náutico é
real.
Real. Ainda que o futebol mostrado não traga essa segurança, essa confiança, mas a fragilidade dos adversários sugere que, jogando um pouquinho, mostrando-se minimamente organizado, e a vitória do Paysandu deu uma injeção de ânimo no
Pode Náutico. Ser encarada como aquela, aquele vento que a gente falou.
Pode ser. Até porque se conseguir as três vitórias, são quatro vitórias.
Pronto, mas a minha pergunta em relação ao vento é a gente sentia naquela época, até por conta daquela questão dos empates, o Santa vinha conseguindo construir... Isso
na Série B de 2014.
Exatamente, na Série B de 2014, conseguia construir bons jogos, apesar de não construir bons resultados, mas a gente via o Santa...
Empatando,
mas com de maneira competitiva, né? Que estava faltando o vento. Dá para fazer essa interpretação também com esse jogo entre... não digo nem entre Náutico e ABC, mas desde a vitória sobre o Paysandu fora de casa, pode ser encarada com a possibilidade de um vento que vá dar um novo empurrão, um novo gás para esse time do Náutico nessa reta final da Série B?
A Série B do ano passado ensinou, ou reforçou, porque no fundo já se tinha essa lição, mas às vezes você cai na tentação, de que a Série B ela é uma competição peculiar em relação a distâncias de pontuação. A gente pregou a Série B de 2014 quase toda que Santa e Náutico eram times de marola, que ficariam na zona morta da classificação, e quando o Dado chegou no Náutico, houve um impulso, um vento, em que o Náutico entrou no contexto de briga pelo G4, não se firmou. O Santa, surpreendentemente, com Oliveira Canindé, teve um vento para se aproximar do G4, não se confirmou. No final das contas, a nossa previsão de zona morta deu certo por linhas tortas. O campeonato tirou eles em algum momento da zona morta. E isso fica uma lição esse ano, obviamente, por conhecer, por ter mais cuidado, já se evita um pouco. Quando o Náutico empatou em casa contra o Atlético Goianiense, que deu aquela sensação de fim de linha, é uma sensação. Ninguém vai dizer, o Náutico jogou a toalha, por quê? Porque ali a gente já falou, se ganhar fora, volta.
Eu comentei essa história, foi como é que cheguei a comentar contigo, né? Falei, pô, não dá, vai que dá uma chuva e o Náutico ganha do Paysandu fora.
E a grande questão é essa, pronto. Essa sequência do Náutico explica um pouco uma parte da Série B, que é o seguinte, o Náutico ganhou o jogo do Paysandu difícil, que ninguém põe na conta, o Náutico ganhou. Ele olha pra frente e tem.
ABC em casa...
Oeste fora, Mogi em casa. Aí, na Série A, pra você ganhar quatro jogos desse, meu amigo, é só o Corinthians. Ganhou e por isso tá lá em cima. Então na Série B é factível, é possível. O Sport morto de Mazola encaixou uma sequência na reta final e subiu. O Figueirense, quando subiu, encaixou sequência de reta final. O Figueirense, ninguém tava dando nada pelo Figueirense. Ganhou um clássico Havaí, encaixou a sequência e subiu. Então o Náutico...
Mas nesse caso, o Figueirense subiu. Mas nesse caso, eu acho, se fosse para comparar daquele início da arrancada do Figueirense a esse momento do Náutico, eu acharia mais factível o Náutico somar os pontos que tem que pode somar a partir de agora do que aquele Figueirense fazer.
Tanto o Figueirense quanto o Sport.
Tanto o Figueirense quanto o Sport.
O Sport foi muito irregular em 2011.
Demais. A diferença é que o Sport, por ser do... mas eu diria
que o Sport ainda teve em seu favor
uma série de combinações.
Mas o Figueirense,
assim, a quarta vaga, quase sempre alguém cedeu.
Mas a questão que eu acho...
É só lembrar que o Ceará teve...
O Figueirense subiu.
Concordo. O Ceará teve, no final das contas, só teve vencido Joinville, se eu não me engano.
Dentro do
Castelão. Mas eu acho que a diferença, nesse caso, é que essa sequência do Náutico, ela vem no começo da reta final da Série B. Né? Eu acho que a diferença um pouco é essa. Eu acho que o Náutico, ele pode se colocar... Porque veja, gente, a gente está falando em o Náutico fazer 12 pontos de 12 possíveis. Né? Isso é brutal em qualquer tabela de classificação.
A história do Náutico nessa Série B sugere que o Náutico não vai conseguir. Vai se atrapalhar em uma dessas partidas e vai se distanciar. Mas eu não postaria um real que ele não vai conseguir. Ele é favorito para mim... plenamente contra BC e Mogi.
Pelo menos começa essa série assim, né?
Contra BC e Mogi, plenamente. Começa a série, lógico. Qualquer distúrbio aí pelo meio alterando o outro.
Isso.
Contra BC e Mogi, porque pra mim são times rebaixados, com espírito de rebaixado e futebol de rebaixado. Então o Náutico começa essa série favorito nos dois. E tem no Oeste, vai precisar ser um Náutico melhor do que vencendo. Do que foi?
Só lembrar que se o Náutico venceu o ABC, vai ser a primeira vitória de Del Pozo em casa na Série B. É. Que tem 4 vitórias fora, 3 com o ABC, 1 com o Náutico.
Na Série... No Náutico não, na Série B, né?
Na Série B, exatamente. Porque com o ABC ele só ganhou fora.
E aí já pensaram. No Náutico também.
No Náutico também.
E o grande problema que eu tô vendo nele nesses dias é arrumar a dupla de ataque. Ele já testou Douglas e Daniel. No último jogo já testou só Douglas e Bruno Alves. E parece que ele vai...
Bruno Alves que ressuscitou, né?
É. Que eu ainda acho que ele poderia botar Bruno Alves como
Fez raiva.
Acho que ele foi voluntarioso, velho. É o Michael Leite.
É um voluntarioso pra mim, assim, não é o seu caso, não. Mas é a mesma coisa quando fala, e esse jogo? Um jogo de transpiração. Um jogo
não, mas de garra, eu acho que pra esse cenário que o Náutico tava se encontrando, meio que de inércia ali, principalmente no setor ofensivo, a entrada de Bruno Alves, querendo ou não, dá um gás extra, porque ele dá uma movimentada lá. Ele é um jogador...
Eu não iria com ele, não.
Não, mas nem pode ir esse fim de semana, porque ele tá suspenso. Ah, mas, então, por exemplo, não, sabe por que ele treinou? Bergson e Renato.
No ataque titular?
Bergson e Renato. No primeiro treino, hoje foi. Tudo bem, Douglas não tava treinando, mas ele já falou... Quem treinar melhor vai jogar.
Não, tá certo.
Na frente ele já deixou
até porque na frente dúvida. Náutico
não tá funcionando.
É jogar pra cima mesmo hoje em dia.
Não funciona.
Você joga pra cima, os dois que caírem.
É, concordo. Caiu dois aí que jogava de novo pra cima.
Pra ver se. Mas enfim, aí já
era o Renato. Lucas Fittipaldi, uma hora dessa tá.
Quando eu jogava botão sozinho em casa, eu tava fazendo jogo, sei lá. Sozinho,
meu amigo.
Joguei muito botão sozinho.
Forever alone da porra. Tu falava pega tô pra tu mesmo.
Não, exatamente. Era uma barra só normalmente, não tava só uma barra.
Falava pega o quê? Um fala pega, aí outro
estou. Tá, pega. Aí, normalmente...
A minha rua é assim.
Não, é porque eu achei que tu tava falando uma coisa só. Tu falava pega-tô e eu tava pega-tô.
Pega-tô pra só.
Entendi.
Depois. Aí eu jogava só, né? Às vezes em casa, de noite, aí botava uma barra, dois botões assim, fazia Copa do Mundo, fazia tabela.
Meu Deus do céu, eu quero nem falar disso aí que eu vou gastar o podcast. Eu era o presidente da federação da minha rua.
É, mas essa era Copa do Mundo solitária, né?
FUB, Federação Urbana de Botão.
Aí eu botava as cores assim, sei lá. Eu queria que a Argentina. Tava Argentina e Equador, um jogo. Aí eu dava lá meu chute e ajeitava a Argentina, puf, aí errava o chute pra fora. Eu dava 5 chutes pra cada um, por exemplo. A Argentina perdeu. Tá, que
pariu. Bateu.
Né? De novo, né? Zerou. Mais um chute.
Na minha época, quando eu tinha um campeonato, a loucura era tão grande que cada time tinha o seu time definido, o goleiro tudo certinho. Pintava os papéis com durex, botava. Tinha as mesas lá, geralmente os campeonatos eram na minha casa, com a galera lá da rua e tal, 10, 12 anos. Aí colava as cartolinhas com a cor de cada time, como se fossem as bandeiras do estádio. E quando ia começar o jogo, meu irmão, acendia o palito de fósforo. Sinalizador. Era. Entrou no time canto, acendia ali.
Bom cheiro, né?
Riscava os fósforos, meu irmão. Era nervoso o campeonato. Não,
a coisa mais louca, eu fazia pré-eleição.
Não.
Eu fazia pré-eleição.
Segue o programa aí,
você armava um time loucura.
Sem contar que cada campeonato tem sua regra, né?
É. Mas como era os dois de Bairro Novo ali, Olinda, a proximidade...
Na minha, era um tempo único de 8 minutos.
É, sobre Sampaio, que eu percebi um movimento de finalização do programa...
Não, mas tem que falar do Sampaio.
Sobre Sampaio e Santa, João deixou a parte dele, né, antes de correr. E é um jogo que... O que eu vou pegar dele é o seguinte, se o Santa entrar no G4... Nesse jogo,
Entrecopado.
É entrecopado, porque é o que eu estou dizendo. A tendência é que quando o Santa entre no G4, o que se desenhava é, ele entra no G4 na rodada em casa, como ele conseguiu se aproximar numa rodada em casa...
Tem que manter fora.
E teria que defender fora. Se ele conseguir...
Entrar fora
para começar a defender em casa, a tendência é que em algum momento ele abra...
A rodada.
Ele tem a vantagem de um dia perder
e continuar no G4. Perder e continuar no G4.
Eu vou em outra linha.
E aí é quando você vai estar realmente...
Na reta final.
Você faz parte... Você tem o carimbo de ser um time do G4 quando você perde e continua no G4.
Eu vou um pouco na contrária de Fred, porque... Pô, o ideal é que o Santa vença, que aconteça isso tudo, de vencer e levar e colocar o jogo em casa, enfim, trazer a torcida, abraçar de vez, todo mundo se abraçar para essa corrente do acesso. Mas eu acho que, creio eu, que Martellotti, que está longe de ser inocente desse tipo de coisa, de considerar os outros resultados, de considerar que a campanha continuará sólida independentemente do resultado.
Continuará, é lá.
Em Sampaio.
É isso que eu tô falando. Se mas, o Santa perder, está na normalidade.
Está na normalidade, mas não é. Mas a corrente não está dessa forma. Não está dessa forma ao ponto de que se vier acontecer, você pode até achar que está normal. Mas o engajamento da torcida para esse jogo é como se esse jogo definisse o acesso. É como se esse jogo, tipo, se entrar no G4, subiu. Se não entrar no G4, não sei o que. Não, meu amigo, se não entrar no G4, tem campeonato demais ainda. Tem um Bavi pela frente. Bahia e Vitória, que estão ali se revezando. Não, mas é porque Bahia e Vitória estão se revezando algumas rodadas entre terceiro e quarto lugar. Ficam ali revezando. Só que vai ter uma hora do Bavi que eles podem morrer abraçados no empate aí. Porque a diferença já está em dois pontos. Na hora que empata um e o Santos tem mais vitórias, passa os dois de uma vez. E essa mesma coisa aconteceria. O próprio Sampaio, não sei de cabeça aqui, se passaria Bahia e Vitória, mas no mínimo empataria na quantidade de pontos.
Tá empatado, exatamente.
Se vencesse. Então, assim, o Bavi tá próximo.
O próprio Sandu tá próximo.
O que eu tô falando aqui
é só. Joga a vitória
é só levantando a tese de. E se não vencer? Se vencer, é óbvio que entrou numa corrente de acesso daquela que você sabe que você pega o histórico, você vê times
que. Acho que tu discordasse e concordando, vice.
Contigo?
Foi.
Não, mas eu tô focando a não vitória.
Mas assim, mas eu concordo plenamente com a não vitória, do sua análise da não vitória.
É porque você falou da vitória.
No fundo, assim, foram os dois lados que se complementam. Porque minha visão é essa: se o Santa não ganhar.
Que as pessoas entendam. Veja, eu tô dizendo que se não ganhar. Se ganhar, ótimo. Mas se não ganhar. Não sei se a boa parte da torcida está preparada para não ganhar. Isso que eu quero dizer. Eu vendo de fora, eu enxergo, mas se não ganhar, tem campeonato demais e o campeonato continua favorável a uma condição de entrar. Porque mesmo com a derrota, o percentual de Martellotti se manteria muito elevado, acima dos
Martellotti
outros.
Esse X
aconteceria mais cedo ou mais tarde.
Com a era Martellotti, o Santa seria líder ou muito próximo
do Santa. Na verdade, o líder é o Botafogo no campeonato maluco. O Botafogo conseguiu abrir, sei lá, uns 200 pontos aí pro segundo lugar.
Sem jogar nada.
Sem jogar. Absoluto. Jogou mal contra o Macaé. Ganhou. Jogou
também
mal.
Também ganhou, não, né?
Ligou, meu
o amigo. O goleiro entregou,
não,
né?
Mas ganhou. Jogou
mas
mal.
O Macaé ainda pressionou no final e não conseguiu.
Jogou
empate.
Mal contra o Boa. Ganhou.
Também pressionou.
Contra o Mogi, não tinha. Contra o Mogi, tudo bem. Mas qual foi a outra vitória do Botafogo? Eu sei essas duas
últimas. A do América Mineiro foi. A América Mineiro empatou, não foi vitória, empatou o jogo.
Ah, meu Deus do céu.
Levou um gol depois.
Acho que faz parte dessa sequência, dessa série aí.
Né? Porque o Botafogo também, amigo, dos 55, 24 foram conquistados fora de casa. Isso é uma diferença imensa.
São alguns pontos do Botafogo são impressionantes. Agora, e esse caso foi muito feliz aí, e eu ainda vou, já que a gente falou a vitória, a não vitória, mais puxando pra derrota, empate nesse jogo lá vale muito, porque você tá segurando dois pontos do Sampaio. E aquela matemática que eu.
Por isso, né?
Aquela matemática que eu usei pro Santa de... Vamos supor, que o Santa perca o jogo em São Luís. Aí, na próxima rodada, caso ele vença o Bragantino...
Bragantino na terça-feira já.
Ele não entra no G4, mas aí ele vai de novo pra uma aproximação e a possibilidade de entrar no G4 contra o CRB. Que, convenhamos, é uma chance maior do que agora.
É.
Concorda? Assim, o Santa terá algumas oportunidades fora de somar ponto. A mais fácil que o Santa teve, o Santa somou. A vitória foi contra o Boa. A segunda mais fácil que o Santa teve, o Santa trouxe um empate e perdeu um pênalti no final do jogo, que foi contra o ABC. Como essas duas demora, viu?
Já estaria no G4.
Já estaria no G4.
Mas teve a do Oeste, né? Que vacilou pesado.
Mas aí faz mais tempo e foi Quer ou não quer, era um jogo que ia ser empate, levou um gol. O Santa não teve a eminência de vencer aquele jogo. A ABC teve boa, conseguiu. A campanha do Santa é muito linear. Martelotti encaixou bem essa formação. Está bem encaixado o Santa. Ele parece ter, dar cada vez mais solidez a João Paulo e Daniel jogando juntos.
João Paulo já declarando que se vê como um segundo
volante. Está jogando bem como segundo volante.
Não.
Encaixou bem.
Não, de repente ele entrou uma composição entre ele e Daniel Costa, no entendimento ali, só mesmo deixa um pouco mais atrás, tu entra ali e cada um...
Caminha para acertar Luizinho e Lele cada um de um lado, que essa formação ainda não saiu. A gente desenha essa formação em 6, 7 podcasts.
Faz tempo já, viu?
E eu acho que agora sai, né?
É.
Porque agora, enfim, os dois podem jogar.
Até porque Aquino já perdeu espaço.
Não, Aquino já virou...
Não, por mais que seja o artilheiro, que isso se mantenha como artilheiro do time, mas quando você faz a leitura do time de Santa Cruz, você já não bota...
Não tem onde ele encaixar.
Já perdeu... Não é isso não, professor. É assim, o chamado 1 a 11. Do 1 a 11. É. Você
tá
já,
fora.
Você, automático, você já não... Você já
o pior dele. É que já não é opção, já não é a primeira opção para nenhum... Nenhuma posição ofensiva, porque o Bruno Moraes me parece o reserva imediato e grafite, sem dúvida. E aí, Martelotti já fez várias possibilidades para a esquerda, onde joga Lele com o Raniel, com o Diogo, né? Que ele usou.
Diogo Campos, que
Diogo
é
Campos.
Fraquíssimo.
É assim, e vem fazendo, usando outras possibilidades que não Anderson Aquino. Anderson Aquino, me parece que ele caiu num limbo. De uma opção de mudança de jogo. Se o Santa, em algum momento, precisar do 4-4-2...
Pode tirar um volante para colocar ele...
Aí você
ele.
Bota ele com o grafite na frente, ou ele com o Bruno Moraes na frente. Ele virou um segundo atacante num time que não tem segundo atacante.
Isso.
Hoje, Anderson Aquino...
Porque é a posição dele, né?
É. Ele foi para a posição dele ser segundo atacante num time que não tem segundo atacante, porque o Santa hoje está estruturado no esquema que a gente aqui em Pernambuco passou a... conhecer melhor, que foi o esquema que Eduardo Batista implantou no Sport. E esse é o caminho. Rodada bem interessante, a Série B bem decisiva. E é isso.
Senhores, um forte abraço a todos. O podcast 174 vai terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.